juntos, começando sua edição de número 72. Edição que vai suceder o nosso novo formato, né? O novo formato do projeto 45 Minutos, que é o formato vídeo. Na quarta-feira lançamos o... Na quinta-feira, perdão, né?
Na sexta-feira.
Na sexta-feira, mundialmente conhecida como sexta-feira. Lançamos o primeiro vídeo do podcast 45, do projeto 45 Minutos. Na verdade, foi um videocast onde a gente analisou a rodada. Agora, com um pouco mais de tempo, a gente vai explicar um pouco melhor esse projeto.
Na verdade, esse videozinho chega para dar suporte, né? Para a gente não ter que ficar gravando todo o podcast antes da rodada, depois da rodada, e para a gente estar mais vivo ali na... durante a semana. São sempre 10 minutinhos, 8 minutinhos, uma coisa mais...
Pontual.
João vai ter que ser o João estilo comentarista da CBN.
É, porque quando foi comentar o jogo do Náutico na CBN, aí tava tudo, né?
E essa iluminação,
não,
João?
Não cortou o cabelo, não?
HD. Não precisa não, tá ficando bom, vice.
Cabelo?
Tá. Cabelo é o seguinte...
A turma tá dizendo que é promessa, mas não.
João, cabelo é o seguinte. Cabelo, quando tá crescendo, fica estranho. Depois que ele passa de uma certa fase... ele começa a ficar legal, a tua fase do teu.
Esse podcast é... comenta de tudo, mano. Até
cabeça, eu também tô deixando de crescer, tô começando a passar da fase feia pra se arrumar.
Tá não. Por isso que tá estudo chororó aí, é.
Tá não, velho. Desculpa falar, mas parece
então, que tá passando da fase feia. Mano. Exatamente.
Tá passando da fase feia pra... tá passando da fase horrível.
Que é o seguinte, por exemplo, o cabelo de João, que cresce pra cima.
Cogumelo.
Exatamente, cogumelo. Aí tem uma parte que vai se arrumando. Se ele deixar mais, já começa a ficar style.
É mesmo,
né? Exatamente.
Cabeça, João é cabeça.
É, João é cabeça, meu irmão. É. João.
Tá no show de Otto, vocês
estão. João é vermelhinho. Aí. Já, por exemplo, no meu caso, começa com o mullet até a franja chegando. Quando iguala, o cara corta. E aí o cabelo vai ficando igual.
E a gente tá falando disso, ao invés de tá falando do vídeo, por quê mesmo?
Porque o João perguntou se vai precisar cortar o cabelo para participar.
Para gravar o vídeo.
Mas vamos voltar ao novo formato do 45 minutos. Então a ideia é que seja um negócio mais dinâmico, né?
Rapidinho, né?
Mas participou da primeira. O que é que achou lá do resultado, mestre?
É rápido, a gente está mal acostumado aqui, né? Falar 20, 30, 40, 1 hora, 1 hora e 20, 2 horas, 2 horas e 40. Aí de repente ali 10 minutos. Passou tão rápido que teve um momento que eu nem lembrava que tinha que falar do esporte. Eu disse, pô, não tem mais tempo, mas havia um minuto. E quando é para sintetizar, em um minuto você consegue falar. A galera consegue fazer isso no debate, em tréplica, porque a gente não pode falar de esporte, Botafogo em um minuto.
E o casaco?
O casaco vai sozinho.
A turma diz que se caso esquecer, chega lá e já tá lá no dia.
Mas é bom, quem trabalha de esporte lá sabe que geralmente a redação é fria. E é o modo, meu irmão. Cada um tem o seu.
Eu vou um crachá pro casaco do Peñarol.
É bom que o casaco comece a ganhar salário também. Aí...
e com relação ao videocast, eu tô
que igual... Que ajuda em casa, né?
Que ajuda em casa.
Com relação ao videocast, eu tô igual a casa no podcast. Eu não vi, não.
Tá vazando esse som todo, os cachorros brigando, tá?
Ah, a cachorrada tá virada aí. Laila...
De volta, né? De volta. Tão felizes pela participação. E pronto, teve até um lance curioso com o vídeo. Eu coloquei o vídeo hoje de manhã em casa.
O telefone tocando.
Não, também. Mas eu coloquei o vídeo aqui no pra assistir. Quando o Meg ouviu a voz de Celso, começou a chorar, a gritar, foi na porta esperando. De tanto que já ouviu o podcast aqui, ela reconheceu. Enlouqueceu na casa, pô.
É verdade?
Foi, pô. Ficou cheirando a porta.
Meu irmão.
Como se estivesse pedindo pra eu abrir a porta.
É porque o começo é igual, né? Olá, galera.
Eu acho que ela pegou a voz. Ouviu a voz, correu pra porta, ficou tipo, como que ele diz? Olha, ele tá aqui atrás, abra.
Meg ou Laila?
Ele chegou, Meg. Laila ainda não tem esse... Laila vai atrás.
Se der, e Meg é mais inteligente, raça. É. Pelo menos, teoricamente.
Exato.
Bom, mas antes de a gente começar a falar...
É por isso que esse dura muito mais tempo.
Porque já falou de cabelo, cachorro...
Já foi, esse aqui, se fosse do videocast, meu amigo...
Se fosse do videocast, tava quase na metade.
Tava quase na hora de parar. Mas antes de a bola começar a rolar aqui no podcast 45 minutos, número 72, vamos reforçar nossa parceria com o Village Hotel lá de Porto de Galinhas, Rafael Brasileiro.
É isso aí, até dia 20 de dezembro, você quiser passar um fim de semana, uma semana, alguns dias, o que for, um dos melhores hotéis de Porto de Galinhas, o melhor custo-benefício, só acessar lá, villageportogalinhas.com.br, reservar sua data e usar o podcast 45.
Um cara usou.
Carlos Evangelista, todo final de semana tem uma mensagem dele aqui, ele falou, estou no Village, palavra da minha esposa, Depois dessa eu não reclamo mais de futebol.
mas reclama, não reclama esse final de semana, talvez. Mas
e foi pagando, teve promoção, quer dizer, teve a promoção do podcast, né? Você não foi vencedor de nenhuma promoção,
não. Não venceu nenhum sorteio, não.
É.
Rapaz, já tem gente nesse podcast sonhando com o Carnaval 2015, viu? Só vou avisar isso.
É.
Se cuida aí, Eduardo. Pois é, galera. Então, vamos fazer essa bola rolar aqui no podcast 45 minutos, porque tem vários assuntos a serem debatidos, né? É, eu fiz uma projeção aqui.
Eu posso sugerir primeiro?
Claro.
É, no sábado, porque aí foge um pouquinho da rodada.
Que é a ideia, inclusive.
É, que é a ideia, inclusive. Que foi a confusão da Praça Santa Cruz chegar na arena, aquela, tudo que a gente...
Tava aqui na pauta.
É, mas seria o primeiro assunto? É porque eu queria puxar logo pra de cara, assim. Porque é o seguinte, o público foi de 24.001 quebrado.
24.283 torcedores.
Exato. Da
Santa Cruz 1, Vasco 0.
Para uma renda de R$592 mil, a 25ª maior da história do Pernambuco.
É um gigante.
Se Cássio tivesse surgido no jornalismo alguns anos antes, esse cara ia ter sido plantão de rádio. Ia ser plantonista de rádio.
Ia ser um plantão de rádio.
Imagina, ia ser um plantão gigante.
Gigante.
Pra quê?
Ah, tu tem a menor vontade de ser plantão de rádio.
Sim, porque você surgiu 10 anos depois. Então, surgisse antes, tivesse uma vaguinha ali.
Antes como?
Tu chegasse no diário, meu irmão, varrendo quase o chão.
Sim, então.
O cara, como era o nome do teu crachá?
Como
era o nome do teu crachá?
Eu mesmo ainda.
Ainda é o mesmo. Como é a função?
Ah, sim, assistente técnico.
Assistente técnico de
do CEDOC. CEDOC.
Arquivo. Arquivo. Era o nome do arquivo.
É porque hoje em dia o cara faz uma matéria e já é profissional. No meu tempo não tem nem vaga.
É.
A galera criou essa vaga no CEDOC para ir lá.
O CEDOC, que é o arquivo do.
Para ir lá ficar fazendo hora. Fotográfico. Nunca li tanto livro na minha vida. Não tem muito o que fazer. Aí, também não dá pra jogar um videogame lá e tal. Aí, até surgiu uma vaga na redação.
Não tinha Twitter na época. Não?
Era que nem boate cheia. Era que nem boate lotada. Só entra e sai alguém. Era assim. Tá lembrando antigamente?
É, exatamente.
Sim, voltando.
Não, aí rapidinho. Já
me perdi. Sim, mas eu me perdi em que momento
não.
Eu ia ser pelotão.
Aí depois, então. Aí
é porque
tu tava lá. Não, tu tava lá. Pegando só em bomba. Aí chegasse lá, Rádio Jornal, diz, ó. Silvério cansou. Tu vai, tu não ia pra pegar esporte, só tua lista de classificação, não sei o quê.
Meu irmão, Marcelo
Araújo era um gigante.
Marcelo Araújo. Sofre, meu amigo, até de madrugada todinha.
Jovem, eu lembro do velho
escutando ouvinte no H-Menor.
Mas que você ia ser um plantão.
Ia ser um grande plantonista. E se brigasse com os ouvintes na ligação, que ia ser bom mesmo.
Imagina a casa segurando uma hora de ouvinte feito
e aí?
Que fazia depois.
Cara, eu sou da Cruz, cara, sei o quê. Igual pronto, os comentaristas do blog dele.
Ia ser,
ao
ia
vivo
ser,
no telefone.
Ia ser o irritando Cássio Zirpla ao vivo.
Ao vivo. Como é o nome do cara que tu toda vez bota o comentário dele pro povo,
não,
né?
Que cara, eu ia falar uma palavra, mas não merece não. Mas,
como é o nome dele?
É muito chato, vamos dizer assim.
Qual é o nome
Ricardo
dele?
Barbosa.
Pô, imagina Ricardo Barbosa em vez de escrevendo.
O nome do post é Esporte Soma um Pontinho, mas ainda. Pô, é uma crítica, agora eu não lembro exatamente o nome do post, mas ainda não agrada plenamente. E o post é dizendo que 1-1 friamente seria um bom resultado. Mas, pelo contexto da partida, o resultado foi ruim. Tem escrito lá, categoricamente, foi... Aí o cara vem dizer... É uma babação, rubro-negra, se fosse Santa e Náutico, que tá esculhambando esse empate e fala... Aí eu disse, pô, meu amigo, dessa vez você sequer leu, porque de vez em quando você até lê e não gosta, mas dessa vez os caras superou. Ele nem leu, o cara...
Não li e não gostei.
Não li e não gostei.
Vamos pegar agora o...
O Bigu.
O Bigu pra arena.
Pra arena, porque esse tempo todinho é o tempo que se demora pra chegar na arena.
Não, é que a gente tava no fim da Abdias.
Tava. E aí, assim, teve relatos de gente que entrou no estádio com 40 minutos de
bola rolando.
Muito
mais do que
teve
isso.
Teve gente que passou uma hora e meia pra sair do estacionamento. É, fila gigante pra comprar ingresso.
Sobre os 40 minutos, João, desculpa te interromper, mas até porque a gente falou, de tarde, nesse domingo. Ali a foto diz, aquela foto foi tirada aos 40 minutos, mas pela foto tá muito claro que aquele povo não entrou aos 40 minutos.
Não,
aquele,
muita gente.
Aquele povo demorou demais ainda para entrar.
A gente, eu liguei hoje para a assessoria de imprensa do consórcio, né, que administra a arena, até para ter as justificativas e as explicações do que aconteceu de fato. Porque é um absurdo um estádio que tem capacidade para 46 mil pessoas
em qualquer jogo acima de 20 mil pessoas, ou 15, de 15 mil para cima, já começa a dar problema. No estádio que cabe 46. Um estádio que nunca lotou. Então, assim, o público foi de 44 mil e houve confusão
para todo lado.
Eu fico imaginando no dia que esse estádio pega 40 mil pessoas. Como é que vai ser o transtorno para se conseguir entrar no estádio, acessibilidade, trânsito, tudo. E aí, é, nas, nas explicações da, da, do consórcio, que administra a Arena, foram dadas as seguintes explicações. Foram 24 bilheterias, é, sobre a fila, né, da bilheteria, foram 24 bilheterias abertas, que é o número, segundo o pessoal da Arena, um número bom para a demanda de público, só que, em acordo com o Santa Cruz, metade dessas, dessas 24 bilheterias, ou seja, 12 bilheterias, ficaram para sócios, porque, ao contrário do Arruda, o sócio na Arena paga, não entra de graça.
E como é que foi a demanda?
E aí a demanda de sócios foi bem menor do que a demanda do público.
Inclusive,
geral.
Falando, oh, isso, isso é a explicação, isso é a explicação da Arena Pernambuco, o que eu não concordo muito, é, visto que muitos sócios do Arruda tiveram que assistir o jogo no Anel Superior. É, nunca vi as sociais do Arruda vazias que, e não havia motivo nenhum para que fosse o caso na Arena Pernambuco. Se o público de outros setores acabou indo ao jogo, não seria o público de sócio que ia deixar de ir. Então, assim, essa é a explicação da Arena. Eu não sou obrigado a concordar.
Não.
Foram 24, 283.
Metade.
Quando você falou que nunca lotou. A gente tem que, claro que já lotou na Copa do Mundo, não, na Copa das Confederações. Então, que é uma organização completamente diferente, porque pode falar o que quiser da FIFA, mas em relação a essa organização, os caras fazem funcionar. Quando deixam, né? E todos os jogos da Copa do Mundo, da Copa das Confederações, todos eles, o público, o menor público foi de 40 mil pessoas. Nenhum de 46.214. E é muito provável que a gente jamais veja esse público na Arena Pernambuco.
E o único com problema foi o primeiro da Copa das Confederações.
Então, isso deixa, que não cabia a FIFA, cabia a estrutura, ao governo.
Não, e o próprio... Tiveram erros do próprio estado da FIFA naquele primeiro tempo. Não tinha chave.
Não foi aquilo que inviabilizou a...
Sim, é, mas é que já foi muito tempo. Bem.
É provável que a gente nunca veja um jogo com 46.214 pessoas. Mas... Tanto que na final do Pernambucano, o público máximo que se esperava era de 38 mil pessoas. Por quê? Porque a Polícia Federal, em clássicos, ela exigiu que tivesse aberturas maiores entre as torcidas, isso obviamente tira assentos, a Polícia Militar, que tivesse um espaçamento maior, que outros setores de camarotes não poderiam ser utilizados por causa da proximidade com torcidas. Enfim, acho que vai ser reduzido gradativamente e ficaria 38 mil pessoas. As outras quatro arenas no Nordeste, as outras três arenas do Nordeste, já encheram.
Só em jogo e clube.
Em jogo e clubes. A de Natal, que ia ser o elefante branco, mostra que não é. Já lutou pelo menos duas vezes, uma com a BC, uma com a América. E aqui uma público de 30.061 torcedores, que foi na final do estadual entre Sport e Náutico. Que não teve esses problemas no jogo de Santa Cruz. O jogo de Santa Cruz, eu acho que o problema foi pelo cálculo de expectativa de público, que eles existem. Que existe isso aí.
E aí vai dar outro número.
Que a gente vai dar outro número. Que, outro que, número
que foi a explicação da Arena, que vai de encontro
ao que eles falaram.
Ao que eles falaram antes. Que é o seguinte. No geral, segundo a assessoria, 600 funcionários da Arena trabalharam nessa partida de Santa Cruz. 600.
Para quanto? Para um público de... Catraqueiros, segurança, administração, limpeza, segurança, tudo.
Mas esse número é diferente do que eles já haviam apresentado antes.
Exatamente. Muito surpreendente é agora.
Porque é o seguinte, esse número, já foi dito antes da Copa, o Cássio fez um post em maio, com números da Arena, foram para a Arena, que era o seguinte, 600 funcionários...
Pela direção da operação do estádio.
É, exatamente. 600 funcionários seria relativo a um público de até 5 mil pessoas.
Ou seja, 5 vezes menor do que o que foi. O público de Santa Cruz e Vasco, os números que eu peguei, iria de 5... 15, acho que tem 10 também. 5, 10, 15, 30 e 40. De 15, mas vamos entre 15 e 30. 15 mil seriam 1.000 funcionários e 30 mil seriam 1.600. Se é 24 mil, você.
Tá mais
você
perto do 30.
Ficaria 1.200, 1.300 funcionários. A partir dessa tabela.
Já seria o dobro do que foi.
Seria o dobro do que foi.
O dobro do que foi.
E faltou gente, assim, por mais que diga, mas faltou gente por um motivo. E a expectativa foi menor do que eles tinham, o público foi muito maior do que a expectativa deles. Por exemplo, para caber o que tinha de gente. Primeiro que eu acho que tinha 24 mil pessoas, achei estranho. Que, será que 20 mil pessoas ali a mais na Arena Pernambuco? Foi a primeira vez que eu vi um público não bater com visual.
Isso é menor do que...
Ainda que na Arena Pernambuco, a lógica que se tem é que o controle é muito forte. É
exatamente, mas por isso eu estou dizendo, é a primeira vez que eu vi isso.
E o que a gente vem percebendo esse ano, quando há mudança de público, esse ano tem sido ao contrário, né?
Tô te com a nota.
É, justamente, que o clube, a pessoa troca e não vai e
mas coloca nessa na vez, contagem. Por exemplo, Fred, parecia o público da final. É, onde o Sport ocupou a geral inferior sul, que ficou, pegou a norte, que é o normal onde o visitante fica, e geralmente o visitante embaixo sempre uma cara fica vazia, para não ter ninguém jogar nada em cima, para não ter confusão nenhuma, mas pelo volume de torcedores, esse setor foi aberto. E esse setor não havia chave, não, porque eles não estavam preparados para precisar daquele setor. Então é óbvio que a expectativa aí,
só pra,
foi abaixo do número.
Para terminar as explicações da Arena. Teve essa questão dos 600 funcionários, depois eles falaram que... Eu questionei justamente esses dados que foram dados antes, que 600 seriam para 5 mil. Eles que não é bem assim, já mudou, porque... isso está sempre sendo estudado, a quantidade de funcionários ideal para a quantidade de público, que no início se colocava mais funcionários do que precisava. Então, assim, a Arena, depois que a gente foi, que eu falei, lembrei que no estudo anterior, 600 pessoas trabalhando, seria para um pouco 5 mil, eles falaram que isso foi revisto e que hoje 600 funcionários é um número ideal para um público de 24 mil pessoas. E um outro erro que aí eles assumiram foi o seguinte: na confecção dos ingressos, que o ingresso foi confeccionado na hora, muitos ingressos foram confeccionados para o portão B, que foi o portão onde teve o maior problema.
Concentração de público.
Resta saber se esse problema de confecção estava relacionado à baixa expectativa, né? Tiveram que imprimir novos ingressos e de repente não, porque não o saiu... Se não me engano,
o ingresso é impresso na hora. Só que os 24, todos que foram ingressos, a maioria que foram impressos, foram todos para o portão B, quando tinha outros portões. Então, certo. Assim, se focou muito nesse portão.
Deixa eu só fazer uma pergunta.
E aí foi um erro que a própria Arena reconheceu.
Deixa eu só fazer uma pergunta, até para o debate seguir para um ponto ainda dentro da Arena. É o seguinte: nesse jogo específico do Santa Cruz, os problemas foram mais concentrados, realmente, porque tudo que a gente está discutindo aqui é depois que a pessoa já está no complexo Arena Pernambuco. O trânsito...
Os problemas foram de sempre, mas por exemplo, as fotos e o boom em redes sociais, assim, é algo fantástico assim, para jornalismo. Todas as imagens
são de problemas de entrada.
Todas as imagens do post que eu fiz são de redes sociais.
Certo.
Nenhuma foto foi feita por um fotógrafo diário. E eu acredito que até a foto da matéria que vai ser do próprio jornal de amanhã
é feita
nas redes sociais.
Exatamente.
A fila na bilheteria. É inacreditável. A bilheteria, porque já foi na Arena Pernambuco, ao contrário dos estádios, ela não é colada no estádio, ela é afastada. E ela, se você ficar na frente da bilheteria, o estádio vai ficar nas suas costas.
Olha,
a fila batia no estádio. Ou seja, o cara estava no portão do estádio, mas está indo no sentido contrário para comprar o ingresso para depois voltar para cá.
Deixa eu dar um... E aí eu vou trazer um debate. A primeira vez, pós Copa das Confederações, que eu fui na Arena Pernambuco... como torcedor, que fui normal comprando ingresso, entrando, foi aquele Sport Asa da Série B.
23 mil pessoas.
Exatamente. Eu saí 2:00 da tarde, cheguei no estádio... cheguei no estádio no intervalo. Entrei em campo com 5 minutos do segundo tempo, aquele Sport Asa. Quando eu saí do estacionamento no intervalo, eu vi justamente essa cena, bilheteria ainda com fila. No intervalo. Ok. Aí eu me lembro que a gente debateu na época muito no Twitter.
Vai trazer a questão cultural à tona. Né?
Não, exatamente. Mas aí Joaquim, deixa eu terminar o raciocínio. É. Aí Joaquim até falou, Joaquim Ferreira, né? Que é um cara que entende bem.
Trabalhou na Copa do Mundo,
na trabalhou na FIFA, na Copa, é um cara que entende bem de coisa. Ele disse, Fred, é o seguinte, torcedor do Náutico hoje em dia já tá mais desenrolado, o esporte ainda tá passando por esse processo e tal. E aí eu trago justamente outra pergunta. A final do estadual foi o maior público na Arena, tirando Copa. E ninguém entrou depois. Não vou dizer que ninguém entrou depois.
O jogo era 10 horas da noite.
Certo. Entrou gente depois. Assim, não é a grande maioria chegou na hora.
Mas
por quê?
Foi muito tarde.
Porque houve uma preparação para o jogo.
Mas por que teve a preparação? Porque era final.
Mas aí eu vou fazer a pergunta.
Era final, o esquema era diferente.
Antes da resposta, deixa eu fazer a pergunta.
Ai.
E aí eu me lembro também uma coisa que eu tuitei quando eu estava em São Paulo
recentemente. Acho que a comparação cabe não.
Mas quando eu estava em São Paulo recentemente, que eu fui para a Copa Davis, quando eu estava saindo para a Copa Davis, 11 e pouca da manhã, o metrô estava lotado de torcedor de São Paulo.
De que horas?
11 e pouca da manhã, o jogo de São Paulo era às 4, São Paulo e Cruzeiro.
Jogo do domingo.
Que era tratado como aquele jogo, lotado, porque não chega o metrô até o Morumbi, então eu estava iniciando uma viagem complicada ainda para chegar e pegar ônibus. Isso eu não vejo em Pernambuco. Sábado, eu estava aqui na Avenida Norte, 2h40 da tarde, e as paradas cheias de torcedores de Santa Cruz. Então, acho assim, a Arena Pernambuco exige uma mudança cultural do torcedor, que o torcedor do Náutico já está aprendendo. O do Sport já jogou
eu
mais.
Eu discordo. Eu não acho que o do Náutico está aprendendo, porque o torcedor do Náutico, toda vez o público do segundo tempo é maior do que o primeiro tempo. Sim. A diferença, vamos ser claros, é que o público do Náutico é muito melhor do que o do Santa.
Certo, ok.
Então, meu irmão, é mais fácil organizar um jogo com 8 mil pessoas.
Certo, 10
mil
pessoas. 24, lógico.
O maior que deu do Náutico, que a gente elogiou, que foi contra o América de Natal, deu 11 mil.
Lógico, mas
a gente tá falando de 24 mil.
Mas a questão cultural,
com a opinião de que parecia
Arena
mais.
Pernambuco não vai se aproximar. O trânsito não vai mudar. O aí metrô.
A Pernambuco pode.
O metrô não vai ficar mais perto.
Então, cara, o cara, é bicho, o cara não pode. É o cara não pode gastar o sábado
não pode,
pra ver um
pode.
Jogo.
Não pode, não acho. Não,
é o seguinte,
pode.
Só assim, não,
desde que a Arena seguinte,
oferecesse. É, assim, não dá pra gente colocar a culpa dos problemas da Arena Pernambuco no torcedor que já sofre pra cacete.
De forma nenhuma.
Agora, o torcedor pode chegar mais cedo na Arena? Pode. Desde que a Arena também.
Quem disse que esse cara não tem chegar, pô? Não, o cara fica preso em engarrafamento.
Não, mas o chegar mais cedo é o tornar o ir ao jogo um
problema. Atração do dia.
É isso que eu quis
dizer. Não sai duas
das vezes. Essa mudança cultural pode existir desde que se dê motivos para que haja essa mudança cultural. Que essa mudança cultural não seja somente o medo de ficar preso no engarrafamento, o medo de não chegar.
Porque hoje a Arena
Pernambuco tem um mundinho que é do outro lado da.
É muito longe.
Tem que se criar alternativas. Pro torcedor chegar cedo
e ter o que fazer lá.
Você chega, deixa o carro, vai pra um bar,
como
vai
na Copa,
uma lojinha,
tem um restaurante,
como na Copa, todo mundo que chegava cedo pra curtir.
Já almoça lá, exatamente. Tem um restaurante, porque se o cara quiser, já almoça com a família lá.
Quando eu chegava em cima da hora na Copa, eu ficava com raiva de ter perdido o clima na entrada. Exatamente.
Assim, essa mudança cultural pode existir desde que se dê motivos para essa mudança cultural. Eu não concordo com a mudança cultural, o cara mudar, não, vou ter que sair mais cedo, porque o medo de ficar preso no engarrafamento ou o medo de perder o jogo. A mudança cultural não tem que ser por medo, tem que ser por alternativa do torcedor chegar mais cedo.
E tem que se pensar também o seguinte, Fred, porque com mudança cultural ou sem mudança cultural, a gente está vendo que é cada vez mais claro que você jogar num horário bom na Arena Pernambuco, na Ilha do Retiro, no Arruda, é um negócio cada vez mais raro. O que a gente mais vê aqui é jogo de 7h30 da noite, na terça-feira, na quarta-feira. Aí imagina.
Esses aí eu defendo a linha de João. Eu acho que os contratos dos clubes, até é uma pena que o Náutico tenha um contrato
amarrado,
mais amarrado.
Não dê alternativa.
Mas Sport Santa Cruz, que fazem contratos esporádicos com a Arena, esse tipo de jogo não pode ser na Arena.
Exatamente. A Arena, pra mim, é um estádio pra grandes jogos, não pra tabela cheia.
Um jogo de fim de semana.
O Santa e Vasco é o tipo de jogo que pode ser na Arena.
Não é jogo pra tabela cheia. Não é jogo pra Santa Cruz e boa. Não é jogo.
7h30 da noite pra sexta-feira.
Exatamente. Não é estádio pra Náutico e Oeste. Não é estádio pra
Sport Goiás.
Sport Goiás. É estádio pra grandes jogos.
Eu tô ficando sozinho aqui, mas eu discordo demais. Arena Pernambuco é estádio para todos esses jogos. É o estádio que o cara tem que frequentar, rapaz. É o melhor estádio do estado. É o estádio mais confortável. Que você pode ir de carro. Todos os outros podem. Porque a gente pode dizer aqui para ninguém ficar para transporte público, não. A gente está falando aqui. Nenhum deles funciona dessa forma.
Não tem transporte público.
Tem transporte público. Claro. Que você pode chegar lá, que você pode parar o carro sem ter perigo de que seu carro ser arranhado, seu carro ser roubado. De um lugar que a sua cadeira, você tem o seu espaço, que o banheiro é limpo. Então, assim, Náutico e Figueirense, Sport Figueirense tem que ser lá. Não é só Sport e Flamengo, Náutico e Santo e Vasco. Não, eu discordo completamente. Aí a gente está se adaptando. A situação ruim, ó, já que tá ruim, vamos pelo menos escolher os jogos.
O estádio, de acordo com o tamanho do jogo. Um estádio
é para qualquer jogo.
Grande para um jogo.
Não, eu acho que o pensamento de Cássio é até correto, mas não para hoje.
Eu também acho, era isso que eu ia falar.
É um processo de.
Eu acho que Cássio está 100% correto, mas que a realidade atual não permite isso.
Não permite.
Porque a gente precisa entender que é o seguinte: a arena profissional, do jeito que Cássio está falando, do jeito que todos nós defendemos que ela funcione, ela precisa também, fundamentalmente, da questão do acesso.
de um calendário profissional, que sinceramente, jogar sexta-feira, 7h30 da noite, não é profissional.
Não existe.
Aí vai fazer,
o jogo de 7h30 da noite.
Então, qualquer
jogo de 7h30 da noite, independentemente de horário, é jogo pra
atender. Bicho, o normal é o cara jogar. O normal é o cara jogar 7h30 ou 21h50. Veja, Série B, terça e sexta só tem dois horários. Ou 7h30 ou 21h50.
21h50 dá pra chegar.
Os dois são ruins. Ou de 7h30 ou 21h50. Ou terça ou sexta. Então, meu irmão, o cara tá na segunda divisão. O cara vai, não joga na arena, na lógica de vocês.
Não joga de
primeiro,
sábado.
Primeiro,
um bom jogo na terça.
Só vai ter um jogo bom. Assim, não. Não. Um jogo do Figueirense pra baixo.
Não, todo mundo. Não. Você pode colocar.
Eu fui pela lógica de vocês. Você
fala América Mineiro. Ceará, América Mineiro. Você tem alguns jogos melhores, Cássio, dentro da Série B.
Bicho, mas os horários... Os horários não mudam, não. Série B é isso. Do jeito que vocês estão falando... Acho que
o clube poderia...
Do jeito que vocês estão falando, a segunda divisão, assim... Sabe, irmão, não tem como jogar lá.
7h30 é difícil chegar nos três daqui. Na arena é uma guerra. Aí sim, o cara precisa exigir do cara o que não dá. Porque, por exemplo, para chegar...
Sair vai ser trabalho.
Como é, o cara vai sair 5 horas do trabalho. Pronto. Que horas vocês cobrem que cobre o jogo na arena? Quando o jogo é 7h30, qual hora que vocês saem?
5 horas da tarde, tô saindo 3h30 hoje em dia.
Não, peraí.
O jogo de 7h30...
Então, velho, assim, foi um... Esse problema...
Agora dá. Na agonia.
Como agrade...
Na agonia, pra fazer tudo que a gente tem que fazer.
O Campeonato Brasileiro tá garantido até 2018. É 19, aliás, eu acho, né? Meu irmão, então até 2019 não tem o que fazer nesse estádio, porque isso não vai mudar.
E só pra dar um registro, até talvez pra fechar o assunto, o Globo.com publicou sexta-feira os números das 12 arenas da Copa depois do Mundial. Arena Pernambuco é o terceiro estádio que teve mais jogos. 16 jogos. Porém, tem a pior média de público dos 12 e a pior renda.
Mas é muito culpa do Náutico, né?
Sim.
Muito culpa do torcedor.
Culpa de quem for é a pior média de público. Lógico que alguns estádios tiveram dois jogos e só jogo grande, né?
Regularidade.
Arena da Amazônia, dois jogos, né? Flamengo, né? Eles enchem. Lógico. É aquela mesma coisa de Santa ser o...
Arena da Amazônia, eu fui em Manaus. O pessoal não sabia nem informar quando é que ia ter jogo de novo. Pô.
É. Vai
não
ter
nem
sábado.
Previsão.
Vai ter sábado.
Agora sim.
Tem que reformar o gramado, né?
Flamengo e Botafogo.
Que o gramado lá saiu os tufos de gramado. Pois as cachorras estão viradas ali. As cachorras...
Girou?
Girou. As cachorras desconcentraram a turma aqui.
Laila, né?
Muito aqui. Vamos falar do jogo.
Vamos mudar de assunto. Mas assim...
Campo, né?
Mas... Esse assunto não virou, não. Sim, virou aqui, né?
Tem 30 até... minutos de podcast, a gente vai fazer um especial arena?
Não, você que sabe.
Não, e assim, não virou porque... A gente deu explicação, falou das explicações da arena aqui. E outra questão foi somente para pontuar aqui, que pincelar, que eu não falei, foi o estacionamento, que muitos reclamaram. E é um, realmente, eu já fui para alguns jogos na arena.
É
uma tragédia, porque você paga antecipadamente, ganha um papelzinho, e no final do termina o jogo, não se abre todos os portões, fica uma fila enorme. Então, assim, a arena já falou que vai rever essa questão do estacionamento, que é o serviço terceirizado.
Um dos nossos ouvintes aqui, seguidor no Twitter, o Leonardo Lima, ele até perguntou, por que a saída da arena é tão complicada? Por que não liberar logo a saída da radial da Copa? Radial da Copa é inaceitável estar fechada. É uma das muitas obras...
É uma das reclamações, inclusive, do próprio consórcio.
Até porque quem usou o BRT... E Cordeiro, e aquele sistema do Cordeiro, chegava no estádio durante a Copa do Mundo pela radial.
Eu continuo chegando pela radial, só que tem um trecho dela que realmente tá.
É
tá
o trecho que leva. Não, né? Não. Funcionou.
Não, mas tem um trecho antes de chegar ali em Camaragibe, já pertinho ali. Sim. Ele tá esburacado.
Mas só,
ele
não foi
tá
por ali que o. Olha só, o trecho final dela, os ônibus, o BRT e o ônibus. Que fazia Cordeiro chegava.
Mas é isso que eu tô
falando. Mas sim, tem a obra atrasada, essa obra.
Mas não se entende se esse negócio
é
essa
radial, obra não radial da Copa, né?
Que era pra estar pronta pra.
Antes da Copa. O nome da radial da Copa, pelo amor de Deus.
Exatamente.
Pro governo, os caras são políticos, são tão miseráveis que é capaz deles mudarem de nome pra tu me esquecer. Porque o fato do nome ser Radial da Copa complica demais. É uma via Radial da Copa, a Copa já acabou e o negócio não tá pronto.
Não tem nem previsão.
Ó, batize isso aí de qualquer outra coisa aí, meu irmão. Frei Damião, qualquer coisa aí.
Radial Eduardo Campos. Eduardo Campos, é isso que eu dizer.
Se bem que é federal, né, também, né?
Então, mas dependendo de quem ganha a eleição.
É. Vamos pra dentro de campo?
Vamos pra dentro de campo. E a gente vai falar de ação de dentro de campo também?
Eu não vi o jogo do Santa Cruz. Eu tava no aniversário. Só vi o segundo tempo do jogo do Náutico. Mas pra mim foi a vitória talvez mais importante do Santa Cruz na Série B, pela dimensão da vitória contra o Vasco, estádio cheio. Vai mudar a situação do Santa Cruz na competição? Não vai. O Santa Cruz vai subir por causa disso? Não vai. Mas foi de todas as vitórias que o Santa Cruz obteve na Série B, talvez essa foi a mais marcante, a mais significativa.
Deu uma atrapalhadinha no Vasco, né?
Deu atrapalhadinha no Vasco.
O Vasco, assim, o Vasco caminhando para ser vice da Série B.
Imagina, a Ponte Preta tem um título e o vice vai ser quem? O Vasco.
Não, não vai ser um título. Não vai ser um título.
Não,
um
título... Sim, vamos lá. A Série B de 60, ela vai quanto?
E isso é o quê? Segunda divisão. Por que que não conta a segunda divisão paulista, mas conta a segunda divisão nacional?
Tá, então um título...
Mais um título. Um título depois de muito tempo, pode dizer assim.
E aí o vice quem é? O Vasco.
O Vasco.
O rei dos vices.
O Vasco é aquela história. Ele já foi eliminado na Copa do Brasil pelo sobrenome, quando perdeu do Gama, no Maracanã. E agora, foi eliminado pelo sobrenome. E agora vai ser eliminado pelo próprio uniforme.
Não, ser vice.
Vai ser vice do próprio uniforme. Porque a Ponte Preta, o uniforme da Ponte Preta é uma inspiração do Vasco, que é a inspiração do River Plate, né?
Eu acho que essa vitória do Santa, ela confirmou algo que eu vinha já detectando, escrevi em algumas colunas e vinha falando, que é o seguinte: os times de cima começaram a dar uma oscilada técnica, inclusive, estão jogando mal. Aquele empate com o Santa Cruz, com o Joinville, o empate do Santa Cruz com a Ponte Preta.
Não, o Vasco vai fazendo a campanha.
A vitória do Náutico sobre o Avaí deixaram claro. Eu falo esses três jogos porque são contra os times daqui, então aumenta a chance da gente ver as partidas. Quando essas três partidas que eu estou citando, Santa e Joinville, Santa e Ponte, que na verdade Joinville e Santa, Joinville e Ponte, e Avaí e Náutico, deram um estalo para mim de que esse G5, apesar de ter uma regularidade maior que o resto da tabela, ele não tem essa... Ele não está em outro patamar técnico. Ele é um pouquinho de nada melhor. Ele é pouco melhor. Dá pra chegar.
Tem a gordura.
Tem a gordura.
E tem a questão da regularidade.
É, exatamente.
Porque são times que têm oscilado menos.
E falta pouco, né? Faltam oito partidas.
A gente ressaltou mais de uma oportunidade aqui. Jogo-chave que Náutico e Santa Cruz deixaram de pontuar.
Mas o Náutico.
Principalmente o Náutico.
Eu tenho uma opinião sobre o Santa, que é o seguinte.
O problema do Santa é aquela série de empate, né?
Ou tem outro problema do Santa também, que eu citei aqui várias vezes e agora eu confirmo. Se o Santa tivesse esses três pontos do Bragantino ontem, antes, esse movimento que teve em torno do Vasco teria sido criado em alguns jogos aqui no Arruda, que teriam valido alguma coisa parecida, que era aproximação. E o Santa passou...
Citou justamente os exemplos do Náutico.
Exatamente. O Santa não tinha tido nenhum jogo daquele. Teve o primeiro contra o Vasco. E, por ironia do destino, não joga terça-feira de novo contra o Vila Nova. O Santa é castigado, para mim, de novo. E
logo contra o Vila Nova, né?
Esse é ponto certo, né?
E é um jogo para vencer, tranquilo.
Assim. Rafael tava lembrando que é até uma questão de incoerência, né? De não jogar três jogos seguidos em casa. É. Acabaram deslocando, né?
Foi uma troca que a CBF fez e o Fred estava me lembrando detalhe.
Foi até Duarte Butch que explicou isso no Twitter. Eu vi numa conversa com alguém, com o Márcio Markman. Márcio Markman perguntando, pô, por que o Santa joga Vila Nova? Aí Eduardo explicou. A CBF proíbe três jogos seguidos como mandante. Porém, o Botafogo hoje completou três jogos como mandante na Série A. Ainda tem levado um para Cuiabá.
Não, mas não vamos reclamar, não, porque é bairrismo da gente se a gente reclamar. É o que a gente escuta por aí.
E assim, acho que o Santa...
O Botafogo foram três jogos seguidos porque no primeiro turno...
Inverteu com o Corinthians para testar.
Para testar aí na Corinthians.
E aí eu falo o seguinte, o Santa é prejudicado.
De novo.
Em não enfrentar o Vila Nova. Qual era o público no Arruda, terça-feira?
O jogo seria... ia depender um pouco, né?
Qual seria o público?
Mas o jogo...
Não, qual seria terça-feira com o Vila Nova?
Jogo na Arena, 21h50.
Seria na Arena?
Não, seria no Arruda.
Na Arena.
Jogo na Arena.
Mas qual seria o público? Seria um bom público.
Se fosse... Ia depender, né? 19h30, 21h50, né?
Certo. Ia depender. Tá falando 15 mil pessoas.
E o público... Tá marcado para 19h30 da outra terça. Então vamos considerar que fosse 19h30?
Pronto, acho 15 mil pessoas. 15.
Um bom público.
Que na verdade eu acho que são que é 18,
aliás,
30.
O público, 15 mil pessoas no segundo tempo, né? No primeiro tempo, umas 11 mil e pouco.
18 e 30, na verdade. Não?
É, mas assim, a gente não pode. A gente tá conjecturando 30. Um jogo que não vai existir o horário. Mas
assim, cara, tem que sair na. Almoçou, faz a siesta ali.
Aí esse jogo é sacanagem, bicho. Manter esse jogo aqui no Nordeste, nesse horário de verão, 7h30, me perdoa. Pode TV
prevê. Não, mas eu acho
que é uma sacanagem.
Mas quando é no. Na verdade, o jogo seria as 20h30.
É, 19h30 do Recife.
Na verdade, ficaria o horário melhor, porque quando o jogo daqui...
Não, mas ficam... na tabela, que pelo menos na tabela que eu tô vendo aqui, tá marcando 19h30.
Sim,
vai ser Brasília.
É de Brasília. O que significa 20h30 daqui.
Não, rapaz.
Não,
18h30
aqui, tá certo, tá certo.
O que é, aí concordo com o Rafael, aí é um absurdo.
É.
18h30.
Aí é só pra não, é almoçar rápido.
Almoçar rápido.
E pronto.
Uma, não, é. Não come a sobremesa.
E é a parte parede.
É a parte parede.
Mas eu tô falando.
Não vai existir.
Eu, exatamente, o jogo não vai ser nessa terça. E pra mim o Santa é prejudicado, porque o Santa agora vai jogar. Não joga nessa rodada. Ou seja,
é, mas eu
se distancia.
Eu vou fazer que nem você faz. Vou fazer o Fire Coral. O Fire Coral. Meu irmão, de toda forma, o jogo, esse jogo, tá todo mundo dizendo que o Santa é favorito. Então, assim, a vitória seria
contabilizada.
Então, meu amigo, já que essa vitória é contabilizada e o jogo que o Santa Cruz precisa vencer na Vera é o contra o Ceará, vai ter mais tempo para treinar, okay. Vai ter mais tempo para treinar com o Ceará e foco e dizer, ó, porque se vence, vai jogar com o Ceará. Não, não é de jogar com o Vila Nova e dizer, ó, te joga com o Vila Nova e agora é o Ceará.
Mas vira muleta, maestro.
Não, meu irmão.
É.
Meu irmão, você vai estar jogando com o Ceará. Não, não é
muleta. Você tá pegando o Ceará, 5 pontos do Ceará hoje. Se o Ceará me ganha de casa,
fora de casa.
É, mas se me ganha 8. Já não é confronto direto. Um jogo 8 pontos é confronto direto.
Exatamente. Aí, é por isso que eu tô falando.
Aí no cenário oposto.
O Santa ganha 2 pontos. Vai dizer, ó, não, mas jogaria. Veja, eu tô falando de preparação. O Santa teria mais tempo de preparação.
Sim, só isso.
Pra enfrentar mas o Ceará.
Não parece que é pra pegar o Vila Nova aqui também não me parece.
Não, mas eu concordo com o Fred nessa.
Eu acho que o Santa. O que o Santa porque, o que faltou
imagina,
o Santa
foi fazer contrário. Imagina se o Ceará tropeça com o Icaro.
Exatamente, fica 2 pontos.
Certo?
Vê que jogo
lá. Ficaria a 2 pontos.
Vê que jogo o Santa treinando e o Ceará pressionado.
É o que não significa é bom, né?
Me permita. Eu sinceramente, eu acho que assim, faltou vibração ao Santa. Faltou o Santa gritar que vai subir.
Faltou o vento.
Faltou o vento. E o vento agora.
Pode chegar tarde demais, mas não acredito não.
Tá balançando.
A gente pode ir. Falar aqui e tal, que pode... Mas
deixa eu até aproveitar aqui para fazer duas perguntas que ajuda a gente a girar os assuntos.
Ó, só um, para a gente não sair,
tá.
Fred. Aquele exemplo que você sempre... Que acho que foi até o Cássio que falou a última vez. É a questão do número de empates, na verdade, do número de vitórias do Santa.
Que o deixa Santa ele agora precisa ter um ponto a mais, ele não pode empatar com ninguém, não.
O Santa agora está rigorosamente empatado com o Náutico, o número de pontos, né, tem 45 pontos.
Só que tem duas vitórias a menos.
Tipo, o Santa não somar 7 pontos. O Santa tá 7 pontos do G4, mas são 7 pontos que para ele não faz diferença.
Na verdade, teria que ser 8.
Tem que ser 8.
Só você ver, o saldo de gol do Santa Cruz é muito bom, é 11 positivo. O Náutico, por exemplo, tem 1 negativo.
Mas
saldo
de gol é somente
o terceiro critério de
desempate. Não, segundo.
Segundo.
Terceiro. Primeiro ponto, pô.
Primeiro ponto.
Mas ainda é de desempate. O ponto é o primeiro critério.
E aí,
os outros são de desempate.
Certo. Ok.
E aí tem um saldo muito bom, mas realmente tem.
Deixa eu fazer uma perguntinha de um.
Mas a gente falou tudinho aqui de projeção. Eu queria ter falado do jogo. Você falou que
deixa eu fazer uma perguntinha. Você aproveita essa resposta para falar um pouco sobre o jogo de Arthur Silva, que ele pergunta se Canindé já merece renovar.
Não.
Acho que não, ainda não.
Não, muito cedo.
Ok, então responda por que, se o time jogou bem ou não jogou. Fale sobre o jogo
um pouquinho. Sobre a partida, o jogo Santa começou. Talvez empurrado pela torcida, foi muito pra cima, muito afoito. E o Vasco, você via que o Vasco meio que esperava aquilo. Talvez acho que seja uma tendência, todo mundo vai jogar em casa nessa Série B. Sempre joga com o estádio cheio, o Vasco sempre pega o adversário com o público bom, como visitante, e sempre o adversário fica partindo pra cima, tentando fazer mais do que sabe. Assim, à medida que o Vasco foi tentando buscar uns contra-ataques, o Santa diminuiu o ritmo. Tanto que no primeiro tempo, apesar da correria que o Santa Cruz impôs, só teve uma chance, que foi com o Thiago Costa. No segundo tempo, aí que o Santa, não sei se faltou gás ou se já voltou meio que pelo empate. O Vasco cresceu demais, o Max do Vasco jogou muito bem. Thiago Cardoso trabalhou bastante. E quando saiu o gol de Cassiano, o jogo já tinha uma cara de empate há uns pelo menos 10 minutos. Que já tinha uma cara.
Mas uma pergunta: Cassiano, que fez o gol?
É aquele.
Entrou bem. Ele é um jogador, eu considero um bom jogador. Tem aquela questão da lesão.
Ele foi muito feliz no chute. Eu não consigo. Não sei dizer. Tirando o chute dele, se ele estava fazendo uma grande partida, não, João.
Porque eu acho ele um bom jogador. E eu acho que ele.
E nem no lance, a única foi ele teve felicidade no chute. Porque para driblar ele nem precisou. Porque o bote do cara do Vasco foi tão infantil que ele só precisou dar um tapa na bola para limpar a jogada. Ele não precisou se esforçar tanto para driblar. Para driblar.
Esse cara teve uma lesão séria, mas ele informa.
Ele veio para ser titular do Santa Cruz.
Ele é titular do Santa Cruz.
Agora ficou 8 meses fora, foi
a lesão. Deixa eu fazer uma pergunta aqui do Santa, o mais querido.
Só por curiosidade, a lesão do Cássio foi. Joelho. Foi ligamento cruzado anterior.
Aí, 8 meses pra voltar.
É. Então, 6, 7 meses. E concluindo dizendo assim, que ganhar de uma partida desse porte, pra quem passou tanto tempo. Por exemplo, qual foi a última vez que o Santa Cruz tinha vencido alguém do G12? São Paulo, 1-0 naquela Copa do Brasil. Porque quase não joga. Então, assim, faz falta. Eu acho que o Santa Cruz sente muita falta disso.
Tabu do Vasco também, né? Fazia, não sei, mais de 20 anos.
Porque não joga, pô. Mas não, é aquele tabu, tipo...
20 anos, duas partidas.
20 anos, quantos jogos? Então, assim, é bom. Aos pouquinhos se reacostumar. O Santa Cruz precisava disso, essa Série B. Talvez seja isso que Tininho e Antônio Leite queriam, né? Que o Santa Cruz se acostumasse, por mais que a torcida não aceite. E é óbvio que não pode aceitar. E nem eu também. Mas, até porque pode ter todos esses jogos ano que vem, né? Por um pouquinho de nada.
Deixa eu fazer a pergunta do Santa mais querido. E a partir daí a gente...
Mais querido já... por quem?
Pelo próprio, né? Que... que definiu. Santa Cruz ou Náutico? Quem tem mais chance de acesso?
Nenhum dos dois.
Pô. Náutico.
O Náutico. Não,
o
frente.
Só o Náutico, porque o Náutico tá precisando de 7 pontos. Precisa tirar 7 pontos, só não precisa tirar 8.
Tem que analisar as rodadas finais. Aí é uma análise com todo, assim, uma rasteira. De pontos, eu acho que assim.
Não é rasteira, não, João. É o fato, assim.
Vai ser uma peça de 8, se não precisa de 7. Tá, mas. Eu prefiro analisar futebol. E, sinceramente, pra mim, assim, os dois ainda estão. Além de ser 7 pontos, que é uma margem muito grande. Não tem elenco, não tem futebol pra ter essa chegada.
Nem um bairro do Nordeste tá jogando futebol.
É, mas o bairro do Nordeste tá a 2 pontos do G4.
Naquele...
Então,
mas nem tá... Nem, então, olha, exato, corrobora.
Olha, veja só.
Como diria Parral, corrobora.
Naquele acesso de Marcelinho. Com o Marcelinho, que tinha Tiaguinho, Williams, do Sport.
Que time?
2011, né?
2011, né? Lá de Goiás.
Tiaguinho com a 10.
O Sport chegou perto de... Tiaguinho com a 10. O Sport chegou perto de ter que tirar um ponto por rodada, maestro?
Não, acho que o time era muito... Era ganhava ou perdia.
O Figueirense, ano passado, estava numa situação parecida com o Náutico Santa agora. E chegou.
Porque é quase um ponto por rodada que tem que...
É difícil, tem que acelerar muito. Agora, a saída do Santa, existe uma.
É difícil ou é impossível?
Não, é difícil, impossível não. Se ganhar do Vila Nova e do Ceará, pô...
Existe a saída pro Santa. A saída pro Santa, inclusive, é imediata.
Mas a briga do Santa não é com o Ceará, é com o Avaí.
Não, mas o jogo agora é Ponte Preta e Avaí. Por exemplo, o jogo é Ponte Preta e Avaí. Vamos supor que a Ponte Preta faça o que ela vem fazendo há muitas rodadas.
O jogo é no Moisés, no Caribe.
E o jogo é lá em Campinas.
A ponta favorita.
A ponta vence. O Avaí estaciona. Seria a segunda pancada seguida no Avaí. Estacionaria com 52. Quem ganhasse, no caso, iria para 48. Ficaria 4 pontos.
Não, Avaí ganhando ou perdendo? Tá botando aí.
Avaí perdendo.
Ficaria 4 pontos.
Sim, 4 pontos.
Acho que agora não balança mais ninguém.
4 pontos não tá na briga, não.
Tá, total. Né? Dizendo, vê só. Pra mim, a saída
no
do
caso,
Santa.
Assim, pro Santa, sim.
Se tivesse a muleta, tá vendo? Então, você tá dizendo que se tivesse o pontinho do Vila Nova. Aí não vai ter o pontinho do Vila Nova. Aí perde o Ceará. Aí esse cálculo já vai pra não sei como.
Não, mas o jogo do Ceará de preparação. Veja, você tá pensando, seu galera, a gente vai dar um cacete nesse Vila Nova. Eita, vamos usar isso lá em Goiânia. E a imprensa
vem. Em Goiânia, Goiânia, tu já abandonou o Vila Nova lá.
Mas quem é que tá cantando Vila Nova?
No Brasil todo.
A gente tem podcast, pô, lá em Goiânia. Tem o vento lá.
Tem, mas veja só.
O Vila Nova tá doido pra sair do jeito do.
O Vila Nova reclamar que alguém tá dizendo que alguém vai dar nele, meu amigo.
É brincadeira. Aí reclamar é contigo. Aí quem tem que levar um cascudo é o cara que tá.
A saída imediata pro Santa é nessa sequência. Porque o Santa vai pro jogo Ceará. Se ganha, a tabela se abre pro Santa.
É a final do campeonato.
Sabe qual é a tabela pro Santa depois? Sabe qual é a tabela pro Santa depois?
Vila Nova e Náutico.
Vila Nova, América de Natal, também em casa.
E Náutico na Arena.
E Náutico na Arena. Se sai ganhando todo mundo. Exatamente. Mas só é assim. É. Só tem uma saída.
É por isso que eu não acredito, entendeu?
Lembra muito
que nem mesmo assim, vai estar na
Lembra
vai
muito
na, se você na ó,
com essa tabela muito... que você com essa tabela que você me falou, um empate com o Ceará é bom.
É, por isso que eu volto a dizer que o jogo do Vila Nova vai fazer falta.
Não,
agora para animar, para ser para não pegar o Vila Nova já.
Pra não ter que contar com a muleta.
É.
Se empate pronto, com essa tabela que você falou agora, eu já considero o empate com o Santa Cruz um bom com o Ceará. Resultado.
Não, eu não considero.
Mas e o Náutico? Vamos pro Náutico.
Sobre o jogo do Náutico, só vi o segundo tempo, mas assim, de novo, falta assim, falta elenco, um jogo que se o Náutico quisesse subir, o Náutico não podia empatar com
o Sampaio Corrêa. Só jogou o segundo tempo, foi exatamente o contrário do Sport, jogou primeiro.
Então assim, eu peguei a parte boa do Náutico. O Náutico segundo tempo foi muito bem, Paulinho muito bem de novo no jogo, um jogador importantíssimo pro Náutico.
Quarto gol dele na Série B.
E um gol de quem sabe jogar bola. É... mas falta corpo para você dizer assim, esse time do Náutico encorpou, vai... Senão, eu não consigo não confiar.
Não vai ter.
Não vai encorpar.
Não, exatamente. Não vai encorpar porque não tem qualidade, não tem individualmente falando, você olhando setor por setor.
Não tem. O Santa tem mais.
Você pensa o seguinte, lateral direito do Náutico, é Rafael Cruz. Se for pro banco, é Neilson. E aí?
Nesse curso não, tá melhor que o Rafael Cruz.
Olha o que tu tá falando.
O Santa Cruz.
Não, mas é só pra... Eu tô querendo ilustrar como o Náutico não tem de onde tirar, não tem de onde encorpar.
Tem não. Santa Cruz tem mais foco de qualidade que o Náutico.
Tem. O Náutico pode encorpar onde? Na zaga, quando o Luiz Alberto voltar. Aí pode dar uma encorpada. Se Carlos voltar a jogar futebol, que não vai.
Que não vai. Não tá mostrando isso. Não dá confiança pra isso.
Se Tadeu começar a se aguardar, não vai.
Se Tadeu fosse outro jogador, né?
Pois é, se Tadeu não fosse Tadeu.
O Náutico, assim, aí assim, sobre o jogo, sobre o segundo tempo, meteu a bola na trave com o Marinho. Parece que teve um lance polêmico com o Canhete, que pênalti, pra mim foi pênalti, pra outras pessoas não foi. Assim, mas é um jogo que o empate agora... foi mostrado. Eu tava num aniversário, e aí tinha tricolor, tinha tudo, né? Rubro Negro, Secano, tricolor Secano, e tem o Ovi Rubro lá. E tem o Ovi Rubro que achou que o empate foi um bom resultado. Eu não acho que foi
um
bom resultado.
Eu não acho que foi um bom resultado, não, eu não acho que foi um resultado pela seguinte situação.
Pelo que o Náutico quer.
Aquela outra questão que a gente estava discutindo, aquela questão política, né? Que tem uma rodada menos. O Náutico agora tem uma rodada menos, que a gente falou. Antes de o Náutico ir para essa excursão de duas partidas fora, a gente tinha falado, ó, se a projeção, porque por mais que dado evite falar em projeção, que fale que tem que pensar jogo a jogo, o elenco admitiu que a projeção era 4 pontos nesses dois jogos fora, né? Empatou com o Sampaio Corrêa. Agora tem ganhado boa. Não tem mais espaço.
É um jogo teoricamente mais fácil.
Mas é aquela história. O Náutico continua jogando para se aproximar.
Isso.
Quando poderia já estar jogando para disputa direta.
Entrar na briga.
E não
tá. Porque é outra questão de Náutico e Santa. Náutico e Santa estão brigando. Precisa de uma sequência de 3 jogos, de 3 grandes rodadas, para entrar na briga. Depois que entrar na briga,
tem que ser perfeito.
Se manter na briga. Quase exatamente. Perfeito.
Quase perfeito.
Muito difícil.
Agora, o que acontece? Do mesmo jeito que eu falei que o G4, o G5, que a gente precisa botar o Ceará nessa conta, já que está ali ponto a ponto, dá sinais de oscilação, dá sinais de desgaste, o bom de trás também. Porque tanto para Náutico quanto para Sampaio, era um jogo da afirmação. Era um jogo de se aproximar. E aí fazem o quê? Empatam, jogando futebol equivalente, porque um primeiro tempo foi de um time e o segundo de outro. Com qualidade técnicas equivalentes.
O Júlio César fez uma grande partida, pegou muita bola.
De novo.
Exatamente. Muita então, bola. Assim, realmente caminha para o desfecho que se foi pensado para Santo Náutico de até Marola, um pouquinho, né? Acima. A Marola, acima, tipo, líder.
Marola para cima.
Líder,
Marola mais perto
campeão,
da praia.
Campeão em vista da Marola, eles estão disputando.
Eu concordo. Marola para cima. Não espera. E o Náutico paga muito.
Eu fico pensando.
Pelo começo. Péssimo dele, pelaquela fase de
cima. E o Santa também, daqueles empates.
Não, exatamente. O Náutico, pelaquela terra arrasada.
Né? Começo Cine, não, né? Meio, né?
Porque
meio.
Hoje tem exatamente 50% de aproveitamento.
Eles são o símbolo, a definição clássica da Marola. Tanto que vão ser campeões da Marola. Agora sim, hoje nem vale o tempo, porque hoje...
Campeões da Marola. É pior do que ganhar o Galeto.
Não
é
o troféu sétimo lugar que chama na Série A?
O que é pior? Tu ganhar o Galeto do Pernambucano ou ser campeão da Marola da Série B?
Ser campeão da Marola.
É melhor.
Da Série B.
O que é pior é o Galeto.
Porque ele falou que é melhor.
Melhor, é melhor, é melhor a Marola. É
melhor.
Isso significa pra começar...
Ou seja, a Marola vale o quê? 2 galetos.
Galeto vale nada.
Pro Santa Cruz.
A Marola vale o quê? 2 galetos.
Peixinho.
Série B vale.
Tá na Série B.
Pro Santa Cruz, que vem de anos tão difíceis, mesmo sendo contra essa linha de raciocínio, um sétimo ou um sexto lugar na Série B.
Olha, eu também não falo comigo não, meu irmão, que o jovem trouxe hambúrguer.
Frente
eu sou o único daqui que tá sendo frente individual.
Eu tô jantado, mas meu amigo, meu regime tá pesado, não abro não.
Meu amigo, eu não comi nada. Eu tô com almoço na barriga.
Eu comi uma pizza de...
1:04, eu tô com almoço na barriga.
Portuguesa, meu portuguesa. Lá de Pau D'Alho.
Pizzaria em Pau D'Alho.
Chegou já.
É mesmo?
Levaram até refrigerante.
KS.
Tem até delivery.
KS.
Meu irmão, cara, pedir delivery em Pau D'Alho. O cara vai ficar muito puto.
Mas não, chega muito... de Pau D'Alho também.
Não, sei, mas
chega pedindo... rápido.
Eu não tô pedindo de piedade, não. Não, mas... é mais nada. O cara pede assim, ó. Onde é a entrega? Aqui em Pau D'Alho.
Não, cara... pior coisa dessa que eu já fiz uma vez. Eu
tava... quilômetro 19.
A taxa. Eu tava em Garanhuns, no Festival de Inverno. Aí tava, ainda ia pro festival, eu tava numa casa lá. Aí o Sport jogando, eu precisava. Não lembro qual era o jogo. Eu ficava indo no carro. Porque negócio chato ficar vindo o jogo, né? Porque eu ia no carro, via quanto é que tava e voltava, né? Nessa brincadeira de vi, a chave.
Perdeu-se.
Ficou dentro. Fechei a porta com a chave dentro. Aí travou, disse, putz, não sei o quê. Aí começaram a fazer medo, meu irmão, deixa o carro com a chave não aí, velho, vão roubar, não sei o quê. Porque eu disse, não, amanhã resolve. Já era pro fim de rodada, aí bota 11h30 da noite, não sei o quê, eu liguei pro seguro. Aí o seguro, não, tá, vai, beleza, tá chegando. Vai mandar, o seguro é obrigado a mandar, né?
4 horinhas.
Não, o cara demorou, 2 horinhas pra chegar, o cara chegou, e aí, beleza, o cara tava até de bom humor. O cara veio de Caruaru. O cara abriu o carro em 5 segundos. O cara veio de Caruaru.
Não tinha ninguém na capital que pudesse fazer.
Em Garanhuns, pô.
Ah, sim, então tá tranquilo.
O cara veio de Caruaru, abriu, o carro velho do cara, quando foi ligar, quebrou.
Meu.
O dele.
Meu.
Aí foi empurrar o carro do cara na rua, sei o quê. O cara disse, pô, vou ficar aqui mesmo, vou ver Fafá de Belém, parece que era Fafá de Belém lá no dia.
Ó, toca pra jogo do esporte.
Vai pro jogo do esporte, tem outro assunto aqui, tem mais dois assuntos pra gente tratar. Aqui a gente vai deixar por último. Bora pro jogo do Sport. O Sport empata com o Botafogo por 1-1, interrompe aquela série de derrotas.
Eram 8 derrotas seguidas fora de casa.
Eu conto 9, porque eu não tiro aquela do Vitória na Sul-Americana da conta, não.
É, 9 partidas se a gente contar brasileiro e sul-americano, 8 se a gente contar só a Série A. 8 derrotas seguidas, interrompe, o Sport sai na frente. E permite o empate da equipe do Botafogo.
Foi bom ou foi ruim esse empate?
Foi bom ou foi ruim esse empate?
Foi ruim.
Eu acho que como o Sport hoje, a briga mais próxima do Sport, eu acho que talvez a única, fugir realmente...
É o quadro inverso da situação do Náutico.
Totalmente da Série B, da queda.
É.
Eu acho que esse empate não foi ruim, não.
Foi não.
Mas...
é o quadro inverso.
Saiu com gosto e podia ser melhor.
Olha na tabela, então foi ruim. É isso que eu tô falando. Olha na tabela, foi até bom.
Mas quem viu o jogo tem a impressão que podia ser bem melhor.
Podia ser bem
melhor. Porque é muito ruim.
Muito ruim.
Muito ruim. Muito ruim.
Muito ruim. O Sport dominou o jogo. Muito ruim. E vai precisar fazer muita coisa. Ou vão precisar fazer muita coisa por ele, pra ele não cair.
Exatamente. E se o Botafogo cair, eu não sei se ele sobe tão fácil, não. Porque o Botafogo não é
vai cair na Palmeiras. Vai cair morto.
Vai cair morto. O Sport fez o primeiro
tempo. O Vasco não tá subindo tão fácil?
Ó a sequência do Botafogo. Curitiba.
Aonde?
Fora.
Bronca.
Quando for em casa, eu digo. Curitiba, Flamengo em casa.
Flamengo é em Manaus.
É.
Luxemburgo tá revoltado com o Botafogo ter botado esse jogo pra Manaus.
Tá certo, Botafogo. Cruzeiro.
Botafogo é dinheiro, meu.
Fora. Atlético Paranaense em casa.
Tá morto.
Fluminense fora. Figueirense em casa. Chapecoense e Santos fora e Atlético Mineiro em casa.
Você ganhar aí. Precisa ganhar aí.
5 partidas só.
5 partidas.
E aí, não tem futebol pra isso. Não tem futebol pra isso, não.
Tem não.
E aí, nesse olhando por esse aspecto.
Se o Sport fazer os 8 pontos, tá difícil. Imagina não, o Botafogo.
E aí, olhando por esse aspecto da ruindade do Botafogo, que você olha assim, que podia ter sido. O Sport podia ter saído hoje com a vitória. Porque o primeiro tempo foi. Totalmente do Sport. O Botafogo teve uma chance.
Teve uma chance.
Uma falha de Henrique Matos. Mas o Sport meteu bola no travessão. Diego Souza fez um golaço.
Gerson fez uma defesa espetacular.
Duas grandes defesas. Só
que uma estava impedido já o lance, né?
Aquela de...
Não, tava valendo.
Não,
os dois do Diego Souza.
Os dois
do
Diego Souza. Primeira,
depois ele rebotou, tentou dar por cima e
não pegou. Aquele tava valendo. Aquela.
Não, teve uma também que Diego Souza ajeitou e... Foi não sei se foi escanteio, uma falta. E acho que foi Felipe Azevedo. Chutou. Ele foi muito ágil em travar o chute.
Foi essa, só que aí tava impedido.
Tava impedido?
Foi essa.
Diego Souza, pra mim, foi a melhor partida dele com o começo do Sport.
Fez um golaço. Fez um gol que só Diego Souza faz no Sport. E outro jogador do elenco do Sport faz aquele gol.
É o estilo de Diego Souza. E Diego Souza, ele atuou hoje na posição que eu defendo ele atuar nesse time do Sport.
Avançado,
mas não com atacante. Falso 9.
Exatamente.
Avançado. Não é pra deixar ele de costas pro gol, porque ele não vai jogar de costas
jogando
pro gol.
Jogando avançado, mas não como atacante.
Porque a jogada de Diego Souza é essa. É ganhar na explosão do último marcador.
Mas não, ele é um falso 9.
Ele joga de ataque como homem de referência, mas ao invés de jogar mais perto da zaga, da área adversária, de costas pro gol adversário, ele joga um pouco mais recuado, junto na altura dos pontas.
É, exatamente, porque no esporte é isso que eu tô dizendo. Ele não foi ali o último meio que tem dois atacantes na frente. Ele jogou na linha, com Ananias e foi de três atacantes.
É pra pegar a bola de frente.
E aí, o Sport no primeiro tempo foi 1-0, ficou barato pro Botafogo.
Ficou barato.
Volta pro segundo tempo, o Sport, inexplicavelmente, começa no segundo tempo com a postura mais recuada, chama o Botafogo, mas mesmo assim o Botafogo morto,
Que o erro nem foi recuado, mas estava deixando chegar.
É.
Recuar é uma coisa, marcar mal é outra.
Mas estava marcando mal e a falta de Wendel foi muito boba.
E aí assim, o Botafogo achou no gol numa falta boba.
Cobrança
que desvia na barreira, gol, e aí
o cara cobrou mal.
Foi jogada ensaiada. O jogador do Botafogo tava
ele cobrou no buraquinho que o cara saiu.
Isso, tinha um jogador do Sport, tinha um jogador do Botafogo.
Ele cobrou onde ele quis cobrar.
Aí o jogador do Botafogo sai na hora que o cara cobra, porque foi a jogada ensaiada.
Ele cobrou a falta.
O Patrick não fechou o buraco
deixado pelo jogador do Botafogo.
Botou só a bunda. Aí passou, pegou a bola, pegou na bunda de
Patrick. Ele fez o contrário do que o Romário fez naquele gol.
Exatamente. A falta foi, ele acertou onde ele queria.
Isso.
O jogador do Botafogo sai, e abre uma brechinha,
ele bate. Um dos jogadores do Botafogo eu gosto, que é o Alisson, jogou no Ceará.
Agora,
do ABC e tal.
Sim, sim. Essa leitura de João é correta do jogo, exatamente foi isso. E o que é que faltou depois? Porque depois do gol o Sport voltou a ser o protagonista.
Mas o Diego já morreu.
Não é só Diego Souza morreu.
Depois do jogo do Botafogo.
Segundo tempo do Botafogo.
Sim. Perdão.
Nem acho que foi Diego Souza morreu o fator preponderante. O fator preponderante foi entrar um jogador
que não é jogador.
Que não dá continuidade a nenhuma jogada. Que é Érico Júnior.
O menino da Manhaqueira.
É.
Não dá.
Não pode. Eduardo tem feito algumas substituições que são difíceis demais de explicar e mais difíceis ainda de aceitar.
Sabe, eu vou entrar num assunto polêmico.
Eu vi tua observação e eu discordo frontalmente. De se a intenção foi essa. Fale.
A minha observação é a seguinte. Eu acho, eu deixando muito claro, é só uma observação baseada no que eu tô analisando, tá? A entrada de Érico Júnior no lugar de Felipe Azevedo ali pra mim, há um componente também de recado pra Neto Baiano.
Eu discordo muito
disso. Eu também discordo muito.
Muito, não é pouco não.
Eu consigo verificar essa
questão. Deixa eu só concluir para ver se faz algum sentido. Porque uma alternativa ali poderia ser a entrada de Neto Baiano no lugar de Felipe Azevedo ou de Ananias, para centralizar Neto Baiano e trazer Diego Souza um pouco mais para pro lado de campo, para jogar de meio de campo ali. Poderia ser a alternativa. Porque se não for Neto Baiano, como é que entra? Quem é que entraria?
Ah, mas eu acho que ele quis manter. Não, eu discordo. Acho que ele quis manter a postura, que a peça é muito ruim.
E ele não enxerga a peça tão ruim.
Ele tirou ruim, porque foi pra dizer que é ruim.
Mas que tava bem.
Sim, mas é ruim. E botou muito ruim.
Primeiro ponto.
Mas que na ruindade, os dois se parecem.
Por que ele não botou Neto Baiano?
Porque a estrutura. Porque.
Pô, tá mexeria muito,
mexeria demais, né?
Mexeria muito,
mexeria
demais.
Érico Júnior e Felipe Azevedo, pelo menos eles conseguem desempenhar um papel semelhante na ponta, na recomposição.
Detalhe, quem faz melhor aquele lateral direita no Sport, essa ponta lateral direita,
é Felipe Azevedo,
Érico Júnior.
Eu teria arriscado o Vitor.
É, exatamente. E
jogando o Patrick pra frente.
E Patrick.
Sim.
São os três que sabem fazer.
Mas o Patrick, quando ele tentou fazer aquilo, nós aqui no podcast 45 minutos criticamos a postura de Patrick.
De início de jogo.
Porque eu não sabia fazer. Porque eu não tava fazendo bem feito.
Eu nunca falei isso, não.
A gente falou.
Eu não.
A gente falou que ele tava puxando demais.
Eu não. Eu acho que quem faz melhor essa função na direita é Felipe Azevedo, depois Patrick.
Exatamente.
Érico Júnior seria o terceiro nessa fila.
Só que eu não gosto muito de Vitor. Eu não tô gostando da volta de Vitor, não. Muita gente elogia, mas pra mim tá marcando mal.
Ofensivamente ele ganharia muito.
Seria melhor isso. Por quê? Qual é o grande problema de Érico Júnior? Érico Júnior tem velocidade. Eduardo sempre vai apostar nisso. Vamos botar um cara com velocidade.
O passe do cara é muito ruim.
Ele vai ganhar velocidade, ele vai driblar, ele vai entrar na área e vai fazer. Aí a primeira bola de Érico Júnior, Eduardo deve ter dito, fez exatamente tudo. Pegou, driblou, entrou na área, tinha três na área e dois marcadores. Ele consegue bater a bola.
Ele chutou a bola.
Olha só. Ok, ele faz isso sempre. Se tiver uma chance de gol, bate pra fora. Se tiver que dar o passe, erra o passe. Então, pô, não dá pra botar um jogador que tem o início da jogada levada pela sua velocidade.
Lembra Renato
um pouco.
Celso, agora só
só que Renato, pelo que parece, tem uma melhorada.
Além, né, da questão tática, eu discordo da sua afirmação pelo seguinte: que eu acho que o Eduardo Batista não tem que dar recado pra ninguém e isso prejudicar a formação do time.
Ele isso é o que eu acho também. Time. Eu ia falar isso.
Ele tem que analisar o time, ele não tem que estar usando o Sport pra dar recado pra
ele. 1x1 contra o Botafogo, precisando ganhar, se der recado, também tá maluco.
Ele não pode ficar dando recado, não.
Eu também acho que não foi isso. Agora sim, a gente pode entender.
Se o pensamento foi esse, eu acho
que
o pensamento.
Eu acho que ele não teve o pensamento de dar recado. Ele fez o que ele pensava, o que ele queria, mas existe um recado aí. Troiano tá longe de voltar a ter uma chance. Ele é reserva também de Diego Souza. Ficou claro com as duas substituições também que ele fez, a substituição daqui com essa. Ele agora vê Neto Baiano e tá certo.
Eu penso que Neto Baiano não volta a jogar no Sport nessa Série A, não. Não sei que seja o último caso, como circunstância de jogo, alguma coisa. Mesmo assim, depois da maneira como ele entrou, da maneira irresponsável, que ele entrou no jogo contra o Vitória, caminhando em campo, pô. Neto Baiano é um jogador que, com toda a desgraça, com toda a ruindade dele na Série A, é um jogador que tá sempre brigando lá na frente. Tá dando carrinho.
E era uma característica dele, de ser lutador, de ser brigador.
Quanto a Vitória, o que ele fez, não foi isso, não.
É, assim. Mas assim, eu só acho que o Sport não precisa pagar o preço por um recado de. Se for o caso. Que eu acho que não foi. Mas acho que o Sport não precisa pagar preço por recado nenhum, não.
Tem uma série de perguntas aqui que são mais ou menos em torno do mesmo tema. Que é o seguinte, eu vou tentar uni-las, né? Que é sobre a entrada de a volta de Mancha.
Voltou bem.
Aí eles perguntam se a volta de Mancha ajuda o Sport a chegar na sua formação ideal.
Demais.
Voltou bem, PT bola no travessão.
Tipo,
eu vi vocês na internet criticando o Ronaldo. Eu achei que o Ronaldo fez.
Eu não critiquei, não.
Eu acho que o Ronaldo jogou
bem. Eu acho que ele fez aquilo ali.
Eu acho que o Ronaldo foi, foi regular. Mas acho que o Richelli tem um pouco mais brilhante.
Tá, agora, Pedro Ferreira pergunta: com a volta de Mancha, o Richelli é banco? Pra mim, não.
Pra mim, não.
Não.
E pra mim, o desempenho de Ronaldo é a prova disso. Que Ronaldo, apesar de ter tido uma atuação discreta, não comprometeu, ele poderia ter comprometido. Houve dois ou três momentos ali que ele teve falha de posicionamento. E falha de posicionamento clássica, que é o seguinte: é quando o cara tá sozinho, não tá marcando ninguém, ele olha para um lado, olha para o outro e não se mexe. É porque ele não sabe onde é que é para ele estar. E aí ele errou isso umas duas ou três
vezes. Não sei se Eduardo realmente pensou, sabia que Mancha não iria até o fim, quis guardar Richelli para entrar.
Eu fico pensando que foi isso.
Mas realmente eu não sei, assim, muita gente também elogiando o Ender na defesa, muito boa a participação do Ender na defesa.
Foi boa, mas aí cagou na...
Eu sinceramente, eu cogitaria mantê-lo com Duval. O Henrique que também mato, não vem tão mal, não, mas eu gostaria.
Deu uma farrapada hoje.
Deu, que grande.
E quase saiu o gol do Botafogo no primeiro tempo.
Eu gostaria manter. E aí, porque é o seguinte também, eu acho muito difícil que Eduardo tire o Ender do time.
Nem pode.
O Ender tava com a faixa de capitão hoje. Eduardo não...
Mas o Eduardo deixou isso nas entrelinhas após a partida, perguntando sobre a formação do time. Ele disse que elogiou muito o Wendel, disse que parecia que ele jogava nessa posição.
Ele gosta do Wendel, ele gosta muito do Wendel. E eu gosto também, não acho
que... E aí ele deu brecha para que permaneça, talvez, o Wendel jogando como... Isso que vocês falam, o Wendel
com Duval.
Com Duval.
Porque a outra opção seria tirar Ronaldo...
Só que aí ele vai ter que fazer a direita, né? Esse é o problema, né?
Outra opção teria que ser tirar Ronaldo e colocar o Wendel, que é o que a maioria das pessoas tendem a apostar, mas eu iria com o Wendel de defesa, eu cogitaria o Wendel na defesa para voltar Richelli.
Tirando Henrique Matos. Só um
detalhe. Mas aí é para voltar Richelli, né?
Uma estatusca.
Para voltar Richelli. Para deixar Ronaldo, eu prefiro que o Henrique Matos e o Wendel no lugar de Ronaldo.
Uma estatusca aqui contra o Henrique Matos. Ele... Desde que ele assumiu a titularidade do Sport, o Sport não venceu nenhum jogo.
Mas quer dizer também, isso também traz...
Não, é estatusca, eu falei.
Que o cara, supostamente, era o terceiro zagueiro, né?
É coincidência, mas quando ele entrou como
titular... É o terceiro reserva.
Desde que ele entrou como titular...
Quinto zagueiro, né?
É o terceiro reserva ele.
É o quinto zagueiro. E com essa época de Wendel, ele tá caindo pra sexto.
Deixa eu dar uma estatística aqui. William Alves, com Dado Cavalcanta, perdeu uma partida, aquela pro América. E agora?
O William Alves tá bem.
Tá bem?
Tá bem?
Tá. Tá aceitando já?
Tô, tá normal. Segue, William.
Sérgio, o Celso... O
Jonas... Tá, tu pode elogiar, meu irmão.
Jonas...
Elogia hoje, tu vai ver, próximo jogo. Ele vai
Jonas Tutin fez uma pergunta aqui, que cabe até porque o Celso está com um levantamento bom aí. Quais os possíveis jogos em que o Sport pode conseguir pontuar para conseguir os tão esperados 8 pontos.
Goiás.
Vamos aqui rapidinho. Goiás
em casa. De cara, Goiás.
Apesar que é, veja só, um ponto até antes de você começar aí. Mais fácil do que essa sequência Vitória e Botafogo.
Sabe o que ele podia fazer? Tu que adora palpite. Faltam 8 rodadas. A gente pegar 8 jogos e são menos pontos.
Eu que adoro palpite, não, né? Celso que adora palpite, né?
Não, então, mas a gente faz assim, ó. Não, quantos pontos? Veja só, os pontos precisam do quê? 8 pontos para se livrar. Vamos somando os pontos? 8, 3 aqui, 0.
Vai dizendo aí.
Goiás em casa.
3.
Esse aí pode ser tudo. 0, 1 e 3.
Não, pô, todos os jogos
pode fazer.
Existem 3 resultados. Vitória, empate ou derrota.
No jogo seguinte não existe a possibilidade de vitória, não. É só empate ou derrota.
Goiás, então, Goiás.
3.
Goiás em casa.
3. Vamos levar 3?
Acabou. Se conseguir 3 contra o Goiás, acabou. Tá recuperado mentalmente.
Ah, calma. Esse é o pai de ver, voltou.
Não, voltou não. Mas volta a quarta se ganhar do Goiás. se ganhar do Goiás, faz 40. Quem ainda falou?
Vamos botar aqui.
Galo fora, volta Figueiredo.
Zero.
Galo zerado. Fora, Galo volta zerado.
Não tem
zerado.
Pra trás, não. No Galo máximo, zerado. Uma sortezinha.
Zerado. Figueiredo em casa.
3.
6 pontos já na conta de João.
Aí acabou. 43 vai salvar.
Aí depois Flamengo em casa de novo.
Pelo nervosismo, 1.
Aí não vai ter mais nervosismo, não, é isso que eu tô falando.
Se fizer 6 do Fla, Esporte Fla.
Sai pra Atlético Paranaense e Palmeiras.
Dá pra arrumar ponto aí.
Um ponto aí.
Fechou.
Zero.
48. Aí é zero.
Não, mas eu botei, veja. Aí tava é 43.
37 aí.
Tava, peraí. Tá, tem 37, né?
Não, eu tô com. Eu
aí foi 40 com Goiás, 43 com Figueirense.
44 com Flamengo.
44 com Flamengo.
E zero com o Atlético Paranaense.
Um.
Não, faz Flamengo. Deixa um na viagem.
Um na viagem. Fechou. 45. Eu diria zero.
Na viagem?
Não.
Até pra nesse Palmeiras dá pra pontuar.
Eu diria zero nos dois.
Um ponto.
Fluminense.
Aí volta pra aí Fluminense. Aí sou não. Então é que você não é, não.
Zero.
Criciúma fora. Fluminense
aí em casa. Zero de novo.
Criciúma fora e São Paulo em
aí
casa.
Aí tu vai jogar nunca aí... rodada com o Sabá precisando de um ponto.
Não, aí empotou Criciúma fora.
Tá vendo? É o seguinte, eu acho que o psicológico muda tudo. Se não pontuar contra o Goiás.
Eu gosto.
Isso,
isso é aquele simulador da Globo.com. É.
Todo mundo. Isso, exatamente. Aí tu faz aí, não pontua contra o Goiás. Me apanha no Goiás aqui.
Complica.
Quarta-feira.
Complica.
Sem esse Eduardo fica. Sem apanhar no Goiás. Muda tudo.
Mas é muito bom. Ó,
esse se não se perder no Goiás.
Mas, irmão. Eu gosto dessa graça.
São 7 jogos sem derrota,
né? Eu vejo quantos pontos na minha, no meu
tem cálculo? Vitória, aliás.
É.
8.
Não, 8 não.
No teu, seu jogo de São Paulo, 8.
Com empate com o Criciúma?
É.
8. Eu só vi, eu lembro, né?
Livrou 45. Na penúltima rodada.
Não, mas
empatou
só,
com o Criciúma fora.
É que é
Criciúma que dá um trabalho ao Sport.
É, que deve estar brigando pela vida nessa rodada ou não. Mas na verdade é o seguinte. É
morto, né?
A gente usa 45 por uma margem de segurança. E é correto usar.
Eu não gostei desse negócio. É fazer com o Náutico e Santa. Vamos?
Pra terminar, agora é o seguinte: só a tendência é que essa série. Não, a tendência é que essa série A.
Já tá quanto tempo esse programa já?
1h07.
A tendência é que essa série A não chegue em 45. A tendência é que realmente com 40.
45 livre.
Com 43 deve estar livrando. É muito difícil que todos esses times, veja só, pra chegar em 45. A turma tem que ganhar. É muito time pra somar. É muito complicado. A próxima rodada, de novo, é complicada pra todos os times de baixo.
Atlético Paranaense pega o Criciúma, o Flamengo pega o Inter, o Figueirense pega o Grêmio, Palmeiras pega o Cruzeiro.
Tudo fora.
Chapeco, tudo fora.
O Criciúma é que pega o Atlético Paranaense em casa.
Chapecoense pega o São Paulo.
É, Chapecoense pega o São Paulo em casa.
Em casa, mas pau.
O Vitória pega o Corinthians em casa.
Fora.
Fora,
fora,
fora, fora, fora, fora, fora.
E o Bahia
fora,
pega o Atlético Mineiro em casa.
Botafogo pega o Coxa em casa.
Fora.
O Coxa fora. O Bahia pega o Galo fora. O Galo fora é. O Criciúma pega o
Atlético. Bahia pega o Galo em casa. Tá viajando aí na maionese.
Bahia pega o Atlético em Salvador. Vitória pega o Corinthians na Arena Corinthians. É, Palmeiras pega o Cruzeiro fora, no Mineirão.
Criciúma
e Atlético Paranaense. O jogo é em Criciúma. Curitiba e Botafogo, que é jogo confronto direto aí contra o rebaixamento. O jogo é em Curitiba.
Se empatar esse joguinho aí, acabou por dois. Viu?
Figueirense pega o Grêmio na Arena do Grêmio. Fumo pro Figueirense. Chapecoense pega o São Paulo na Arena Condá, só que é o São Paulo.
E o Sport pega o Goiás na Ilha. De aí. Todo mundo aí, quem tem o melhor situação é o Sport. E o Criciúma.
É. Tem jogo terça-feira.
Terça-feira, porque...
Não dá pra ter quinta-feira, né? Porque a rodada vai ser sábado, né?
É, exato, pra eleição, isso, de
só tem um jogo na terça.
Da Série B? Eu gostei, meu irmão. De palpitão.
O palpitão, né?
Quer guardar pro próximo, não?
É, vamos fazer agora.
É porque ainda tem mais dois assuntos.
Tem uma ideia,
depois.
Fica pro próximo.
Vitória, Santa Cruz e Vitória.
Vai fazer sozinho.
Vitória do Santa Cruz. São mais 3 pontos.
Empate com o Ceará.
Náutico e Atlético Goiás. Vitória do Náutico. Já tem mais 6 pontos.
Ganha muito o Náutico, papai.
Calma. Ceará e
Santa.
Ceará e Santa. Vitória do Ceará.
1 ponto.
É, Santa e América de Natal. Vitória do Santa. E casa e Náutico. Empate.
A gente só não tá...
Tem 7 pontos já o time. Empate. Eita, Náutico e Santa.
Diz aí.
Empate.
Pipocada do
cara.
8 pontos.
Bragantino e Santa. Lá. Coitado do Santinho, vai buscar.
Tá com quantos pontos o Santa na tua conta? A gente tá contando 9.
Eu só tô contando. A turma tá contando. A turma em casa tá contando.
Tá.
Náutico e Luverdense. Náutico e Luverdense.
Tá adiantando.
A turma não te entende, pô. Náutico e Luverdense. Vitória do Náutico. Aí,
invicto, eu tô ficando.
Oeste.
O Náutico tá invicto. Invicto.
Ah, melhor o Náutico
tá com 10 pontos.
Tá, João, melhor que o Náutico, só Dilma em debate.
Oeste e Náutico, Oeste e Náutico.
Hoje foi, nesse domingo foi 3-3.
Foi, concordo.
Oeste e Náutico. Empate.
Aí,
11 pontos.
Olhou pra cara da gente assim, botou vitória no papel dele e falou pra gente empate.
Santa Cruz e Santa Cruz e Sampaio Corrêa. Santa.
Tu tá botando o simulador pra subir os dois,
Santa Cruz e Avaí. Vai ser um jogo pegado da porra. Aí,
ou não, né? O Japão tá acabando.
América, Natal e Náutico. Pronto. América, Natal e Náutico lá. Aí o Náutico vai dar aquela velha farrapada. Empate.
Celso, tu vai deixar isso até que momento, Celso?
Chama
só. Troca, bota o nome que tu quiser, pelo amor de Deus aí.
E Náutico e Ponte Preta aí vai ser o jogo da
confusão. O Náutico é campeão da Série B?
Não.
Ó, dois assuntos aqui pra
gente tratar. Mas são pontos, porra.
Dois assuntos pra gente tratar rapidamente aqui. Gabriel Medina. Escapou a chance de a gente ter um...
Lazer. Esporte ou lazer?
Surf, sem nem o que falar.
Hobby.
Parabéns. Velho, vê só. Gabriel Medina.
Parabéns, pô, cara.
Escapou a chance ainda.
Eu sou muito franco.
Escapou a chance.
Ele vai se lascar.
Não tem que falar sobre surf, não.
Ele vai jogar. Ele vai surfar contra... Kelly Slater na casa de Kelly Slater.
Na casa de Kelly Slater.
Essa é a bronca.
Vai ser
Slater.
Vai ser Slater. Mas Medina tem a vantagem na pontuação, né?
A sorte dele.
Eu acompanhei isso na pauta. Foi...
Pessoal, não, entrou porque assim foi muito importante.
Velho, o cara tá pra ser o primeiro brasileiro a conquistar um circuito do.
É, mas ele deu essa farrapadinha, pode complicar. Porque...
Foi, agora ele deu sorte, na verdade, porque.
É, justamente que saiu na mesma bateria, quebrou a prancha.
Eu assisti hoje, pela primeira vez na minha vida, uma transmissão de uma competição de surf. Eu já cobri também, mas nem prestava atenção. Eu cobria lá no Miguel.
Ia pelo personagem.
É, exatamente. Agora, hoje eu assisti, cliquei pra ver, isso é importante, cara, assim, porque eu nunca ia entrar na internet pra ver um campeonato de surf. Que passa, porque antigamente não passava, não. Eu queria saber terça-feira. É. Quer dizer, há 20 anos eu queria saber quando saísse a Fluido mês que vem. Porque no jornal não dava também, não. Mas aí.
Acho que não, né?
Acho que não. Tem?
Tem, acho que tem.
Tem placar?
Quer comparar?
Não, mas placar é meu irmão.
Não, a placar tá morta, mas eu comparo sempre.
Meu amigo, vai fluir a revista mais importante de surf do país.
Ainda
é? Sim. Quantos anos? Ainda é. Tem a Fluir, tem a Surf, pelo amor de Deus.
Sim.
Vende ainda.
Direito. Mas toda a revista mais importante do país, que é a Veja, mal existe. Revista tá pau, meu amigo. Ninguém anda mais, não. Playboy acabou.
Até a, exceto a Veja ou incluída
não, a Veja? Não, Veja, tal, sobrevive. Então a gente tá fazendo um cenário mais tenebroso do que é. Mas vê só, Playboy. Outra, tem, tá lá, mas
tu não trabalha. Playboy, antigamente, tu vai comprar, a tua vaca não vai
meu irmão, a negada é com o WhatsApp, vai comprar Playboy.
Exatamente. Meu
irmão. Exatamente.
Cada grupo nervoso da porra.
É um tal de RedTube que a turma funciona trabalho demais.
Mas só família, né?
Não,
tu prefere vídeo e família também?
Não,
ou?
Vídeo a gente vai do...
Sim, ó, falando da WCT, pula de assunto aí.
Mariners,
24, Spectros, 7. Ah, falta quanto tempo aí pro cara ganhar o WCT? Vai, quando é que vai ser aí a etapa?
Pipeline.
O torcedor do Pirates soltou piadinha a semana todinha. Ah, o time dá uma enfiada dessa, ainda solta.
Valia massa. Nada, jogo de turno, joga.
Valia nada.
O que vale é o playoff.
Se perdesse esse jogo, não jogava em casa mais, não, meu amigo. Valia demais.
A casa do Náutico, né?
E eu tô com uma bomba aqui pra soltar, mas eu não posso. Tô com uma bomba.
Então solta.
Vai ser na arena.
Posso não.
Vai ser na areia. Oxi,
fosse só isso, meu amigo. Fosse só
então
isso.
Então já soltou que uma parte é isso.
Vê o Broncos.
Ó. Vem peito também. Aí peito também vem fazer o que aqui? Lançou 510 hoje. Vem fazer o que aqui?
Bateu recorde.
Bateu recorde. Tu vai estar falando no programa da gente. Tem novidade e não vai falar? Diz aí, pô.
Não, posso não.
Celso jogou no Twitter que Bob Dylan já tá de mala ponta pra vir pro Recife fazer um show por aqui.
Quem?
Bob Dylan.
Bob Dylan.
É mesmo, é.
Resolve, cosplayer? Né?
2015, não.
Cosplayer.
Vem, cosplay. Vem, vem naquele esquema de parceria, mas vem.
É mesmo.
Reza a lenda que...
Que esquema de parceria?
Pode deixar pra você nesse negócio?
Vem pra... Vem pro... Já vem pra um festival.
Ah, vai, tá, aí vai estar aqui.
Aproveita e dá uma esticadinha.
É mesmo.
E tá reza a lenda que a turma já pagou até os... O adiantamento. A reserva.
Passou. Não, mas achei de bom esse podcast.
Agora, Marinas...
Mas e o Marinas?
Eu tô fechado com o Marinas.
Marinas.
Fechei com Marinas.
Marinas venceu.
Agora sou Marinas.
Eu sou Pirates.
Ó, sou Marinas.
É tá rolando, na verdade, eu sou Denver Broncos, mas aqui eu sou Pirates.
Tá rolando a Liga Nordestina de Futebol Americano.
Liga Campeonato Brasileiro, pô.
É, só que a Linefa.
O campeão da Superliga Nordestina vai disputar a final brasileira.
Voltamos aos anos 70 do
Taça
futebol.
Taça Brasil.
É o Zonal. É o Zonal.
Mas vale ou não vale?
É uma boa. Veja.
Vale ou não vale?
Não. O Zonal, boa pergunta. Eu não considero o Zonal o título. Campeonato em jogo só é um. É o Campeonato Brasileiro. Você pode ganhar que ganhou
então,
o Zonal.
O Campeonato Brasileiro é um jogo só.
Então tá bom. Ó,
não, isso é o Campeonato. Isso que tá sendo jogado é o Campeonato Brasileiro.
Então vamos só conversar sobre dois títulos do Denver Broncos no Super Bowl. A gente não fala de nenhum título de Conferência Americana.
Não precisa falar, não. Só tem dois de Super Bowl mesmo.
Então pronto. Ah, não. Porque tem gente que chega rotando. Ah, tem 7 Super Bowl mais 2 títulos. Mas tudo bem. Mas continua aí.
Zonal é zonal, meu irmão.
Não, mas a questão é a seguinte. É, tá rolando o regional do Campeonato Brasileiro de Futebol Americano.
É a chave nordeste do Campeonato Brasileiro, eu chamaria assim.
A chave nordeste do Campeonato Brasileiro de Futebol Americano. É, um dos times de Pernambuco, são 5. Tem time...
Existem 5 times?
5 times, tem 2 no Recife.
5 times.
E os outros 3 estão onde?
Tem um em Caruaru.
Caruaru.
Continua aí, Celso.
Como é o nome do em Caruaru?
Wolves.
Patativa.
Wolves. Como é o nome?
Wolves.
Wolves, né?
Ofereceu patativas.
Tem que ser patativas, pô.
Caruaru,
meu irmão.
Aí tem mais o quê?
Aí tem o Arco Verde.
Arco Verde, ali
Templários.
Arco Verde e Templários.
Cada nome.
E tem o Olinda Sharks, os tubarões lá de Olinda.
Olinda Sharks. E ainda tem o Recife Marinho.
Com todo respeito para Sharks, depende. Era para ser o mascote do Campeonato Pernambucano de Futebol. Defende há muito tempo. A galera já deveria ter adotado o tubarão.
Demais, demais.
Tô falando sério.
Eu também, mestre. Eu também.
Mas é pejorativo.
E é um crime o Marinas chamar Marinas e não Sharks.
Mas é pejorativo, começa, mas é assim que começou, por exemplo, pejorativo, o porco não. De Palmeiras. Não, mas não, é pejorativo, pô.
É complicado.
Come gente, come gente, pô. Mas o tipo. Barulho come gente, pô.
E comer gente é pejorativo? Desde quando?
Não, mas você tá dizendo.
Então, é piada sabor leve, né?
É.
Mas depois de um aí.
Mas enfim.
De 15 libera tudo, já tá na fase.
O Palmeiras, o Timbu do Náutico são mascotes que surgiram. De forma pejorativa, podia ser o
Mas vamos falar do Marinas, vamos falar do Marinas. Marinas venceu.
É patrocinador,
né? É parceiro. É parceiro.
Marinas, venceu o Eterno Algoz, ou quase Eterno Algoz.
Vocês vão deixar. Gente, na moral, porra. Vamos respeitar. Marinas venceu.
Eu respeito demais.
Vitória maiúscula, uma festa bonita que se fez lá no Estádio dos Aflitos.
Eu sou Marinas.
Mais de 3 mil pessoas vibrando lá.
Deu isso tudo?
Deu quanto?
Não. Deu perto de 2 mil, deu esse público todo 2 mil.
Então, perto de 2 mil.
É 2 mil, não deu perto de 2 mil.
Tava não, mas ainda aí, assim, perto de 2 mil.
Não, tô brincando. Aí mesmo, pra ver futebol americano, é demais.
Disputa amador, pô. E o menino lá venceram a excelente equipe do João Pessoa
Esquerda. Atual vice-campeão brasileiro.
Atual.
Titulou ano passado, em casa.
Atual vice-campeão brasileiro de futebol americano. Decidindo em casa, perdeu. Mas decidiu em casa.
Quem é o campeão brasileiro?
Coritiba Crocodiles, que é ligado ao Coritiba Futebol Clube.
E qual é a ligação hoje do Marinas com o Náutico? Torcedor agora pode abraçar.
Virou, tem o escudo do Timba agora no
tem
nome.
O escudo do Timba na camisa, mas não mudaram as cores.
É uma Marinas Náutico.
A gente joga lá no
é Marinas Náutico.
E é uma parceria importante, não é Marinas, né, Rafael?
Não, assiste, Marinas, é importantíssimo, porque a gente joga nos aflitos.
Que Glauber foi lá hoje, não foi?
Glauber assistiu o jogo.
De presente do Náutico.
Acabou o jogo, entrou em campo para parabenizar os atletas e se empolgou durante a partida, viu?
Rafael, e a partir de agora, qual é a escalada do Recife Marinas até o título?
Recebe o América Bulls.
É ligado ao América?
América Bulls de onde?
Natal.
É ligado a quem?
Ao América.
Natal é mesmo?
É. No dia 16 de novembro.
E lá fortíssimo, né, futebol americano.
E jogo único?
Jogo único.
Valendo o quê?
Valendo a vaga na final.
Da chave Nordeste.
Ou seja, quarta de final do Brasileirão.
O Spectrum visita o
Caçadores lá em Fortaleza.
Que foi o único time que venceu o Marinas nessa temporada.
Isso.
Não é isso?
Isso. Por 2 pontos. 26 a 24. O Marinas perdeu pro Caçadores lá.
Então promete ser duas rodadas aí.
Dois jogos duríssimos.
Dois jogos bem duros. O Caçadores
ganhou no sábado do.
Como é que tá a campanha do América Bulls?
América Bulls perdeu pro Caçadores em casa no último sábado agora. 14 a 6 jogos de prorrogação. A América Bulls ficou 4-2.
4 vitórias e 2 derrotas.
É, e o Caçadores ficou 6-0. Tá invicto.
Se juntasse dois times desse aí pra jogar com o Denver Broncos, os caras ganhavam. Dois times ao mesmo
tempo. Ganhavam, muita experiência.
22 de um lado na defesa. Na hora que fosse na defesa, desse 22 caras na defesa.
Cássio,
22
é brincadeira. O Marinas era...
Passa... 22, não tem comparação, cara. É o dobro, mas tipo 11 contra 11.
Não. 11 contra 22.
Eu apostava no Denver.
Eu apostava no Denver.
Eu apostava carro, casamento.
Drible de corpo. A defesa dos caras da Forte era braçada. Os caras iam voar. Dava braçada, ia voar.
Bicho, eu apostava. Bota esse jogo do Sport Bet, que é riqueza. Eu apostava no carro.
Vamos fazer uma aposta melhor?
Diz aí.
Bota 22 na defesa do Pará pra ver se eles fazem touchdown na gente, que esse ano não fizeram, não.
Olha, eu vou dizer um negócio pra tu. Tá.
Peraí, aí pro 22 do Pará tu acha que funciona. Agora, 11 contra o Denver Broncos.
Eu acabei de dizer que dois momentos que você vai ganhar experiência.
O Marinho,
não, você fala um 11 contra 11. Eu tô dizendo, veja, são 11 do Denver.
Contra 22
do Pará. Ela para, meu
amigo. De muito.
100-0.
Ah, tá.
Pessoal, Cássio.
É outro nível,
pelo amor de Deus. Cássio, o Marinho nunca tinha nem visto as 30 jardas finais, quando joga contra esse time da Paraíba que jogou hoje.
Nunca tinha chegado na Red Zone.
Nunca nem tinha visto, era um negócio distante.
Era quadro.
Passe de Peyton Manning, ia ser covardia demais.
Era quadro, aí trouxeram dois americanos.
De onde?
Os caras destruíram.
É dos Estados Unidos.
Tinha um cara lá que ia jogar na NFL. E o joelho tocou.
Mas agora é covardia.
O cara é o quê, meu
irmão? É covardia buscar reforço fora.
É não, é investimento no esforço.
Agora, veja como é engraçado. Na década de 20...
Os caras da Paraíba vão tentar trazer.
Na década de 20... não existia profissionalismo em futebol pernambucano. Mas o Sport, acho que o América também fez, contratou alguns jogadores que eram funcionários de empresas.
Lanchonete não, né?
Não. Era. Para com isso. E trabalhavam em tecelaria, em fábricas da cidade, e jogavam, a turma dizia que era profissionalismo. E era um profissionalismo maquiado, porque de fato eram jogadores que tinham nível profissional, mas que não eram profissionalizados aqui. Eles eram profissionalizados em um segundo emprego, recebido pelo segundo emprego para jogar futebol. É mais ou menos o que está acontecendo aí com o futebol americano. Tá todo mundo jogando a brincadeira e a negada contratando aí nos
estados. Mas eu acho legal, pô. Eu acho que é importante para. Primeiro, é um negócio que tem público. Porque assim, que esporte amador daqui bota 2 mil pessoas? Bota não.
Não bota. Não bota.
Basquete.
Futsal. Não, basquete, do esporte jogando brasileiro, né?
Brasileiro.
E futsal.
Coloca não, falta só que coloca não. Nem na
coloca
final.
Não.
Coloca não. Coloca não.
Central foi campeão pernambucano, tinha 500 pessoas na quadra.
Eu arrisco a dizer que, tirando futebol profissional, o Marinas já é o segundo. Já é o segundo esporte. Já consegue fazer com que o futebol americano
vamos
seja
pensar,
o segundo esporte.
Vamos pensar aqui.
Tem não.
Futsal não tem.
Vôlei não coloca, não. Só... Na verdade, o basquete do esporte seria o segundo. Quando o esporte joga.
A Liga, Superliga.
Arrisco a dizer aqui que o América não vai colocar o que o Marinas coloca. Mesmo com o mesmo time que é o do esporte. Hein? O América, que agora é América, vai colocar não. Acabou o público. O público do basquete não era o público que frequentava o jogo do esporte. Existia um adicional do esporte. Se o basquete do esporte tivesse virado Santa Cruz ou Náutico, ok.
A mesma coisa. Ah, agora do time de futebol americano aqui do Recife.
Agora, deixa eu fazer uma pergunta para Rafael.
Deixa eu só dizer um...
Já tem interferência, Rafael, do Náutico no público?
Nenhuma.
Nenhuma.
Ainda
nenhuma.
Não.
Ainda não.
Eu mas pode vir a ter, viu?
Espero que não tenha.
Positivo ou negativamente?
Porque o pessoal não era positivo, não.
Porque o quê?
Se a torcida do Náutico abraçasse.
Não sei, porque a torcida do Santa Cruz e do Esporte
poderia
ter. Exatamente, é negativamente. Que é uma coisa verdade. Que eu tenho uma preocupação enorme.
Pra pode confundir, não. Eu acho que é
Cruz, do provável que confunda. No momento que o negócio já joga nos aflitos e virar Marinas Náutico, o cara do Santa Cruz e do Esporte não vai abraçar
esse time,
não.
Verdade.
Não tem como, não.
Agora, é meio impossível fazer associação. Não fazer
essa. O momento
mas se crescer, vão abraçar outros times.
O momento é positivo, mas eu tenho sempre aquela dúvida de sempre esses esportes efêmeros, assim. Isso depende muito da vontade desses caras que são apaixonados pelo esporte, que estão lá. Não sei se alguém da ilha do Recife Marinos vai conseguir viver disso. Pode até estar vivendo agora.
Porque, só os dois, né? Só os dois americanos vivem disso.
Tem material, tem loja. Mas o quanto isso vai durar? Porque, assim, no momento que tem... São 70 jogadores, todos apaixonados por futebol americano. Tipo, tirando os dois americanos aí que vieram contratados para melhorar o nível do time, o resto tudo, eu tenho certeza que é porque gosta demais da modalidade. e gosta muito do time, mas em, tipo, na hora que isso deixa de acontecer, porque uma hora pode deixar de acontecer. Não, não é um clube de futebol que tem uma tradição de 100 anos que até o governo de estado se mete pra...
Não, lógico.
E aí tem um
diferencial. Depende da vontade desses caras.
E aí tem um diferencial.
A proteção é totalmente diferente.
Nesse caso, até o basquete, o futsal, o...
Tem uma rede de proteção muito maior.
Tem uma vida que dá pro cara viver profissionalmente. Do esporte.
Tem federação,
mas
né?
Mas nesse ponto que o Cássio falou, o que é que a gente se preocupa? É, uma vez por semana, em média, uma vez por semana não, mas uma vez a cada 2 semanas, a equipe tá numa escola, ensinando as regras, ensinando como lançar a bola.
E tem escolinha, né?
E agora tem uma escolinha lá no Náutico.
Rafael, já que a gente entrou no assunto, vamos aprofundar o negócio aqui. É, já existe federação, mas ela já é ligada... A COB já recebe alguma verba? Ou...
Não, não. Até porque tem que se esclarecer uma coisa. Tem um racha entre os clubes brasileiros.
É verdade.
Tem um torneio Touchdown, que é o filho de Lula.
Impressionante como é parecido com a década de 20 e 30 do futebol. É,
o filho de Lula, Lulinha, comanda esse torneio Touchdown, que tinha transmissão da banda.
Filho de quem?
De Lula. Lulinha tem participação nessa liga.
Peraí, então o campeonato tu joga 45.
O companheiro.
Como?
O companheiro.
Não, mas a gente joga outro campeonato que tem a chancela da Confederação Brasileira de Futebol Americano.
Que é contra o Lulinha.
Que é contra o Lulinha.
É o campeonato 45.
Que é o campeonato 3.
Mas ele é 45. Respeitei, isso é mesmo, na reta final aí.
É o campeonato 13 e 45, é?
É.
O 13 passa ontem na Bandeirantes. É.
Não, e o pior, esse negócio de eleição.
Tá, é que divide 30, havia... Amadorismo e profissionalismo foi uma época, uma década, onde, tirando Pernambuco, quase todos os outros estados do país tiveram 2 campeões estaduais por ano, um amador e um profissional. Pelo que eu estou vendo, é um cenário parecido. Pode não ser por ser amador profissional, mas por divergências próximas de ter 2 campeões brasileiros por ano. Isso eu acho muito ruim
para isso esporte. É péssimo, mas a NFL começou assim, pô. A NFL até era Super Bowl, era assim.
Não, mas até falou, 20-30, né? Até
ter unificado. Por exemplo, o Super Bowl foi a unificação. Tanto é que é Confederação Americana e Liga Nacional. Americana e a Confederação Nacional. E se liga, ó, mesmo, vamos juntar esse negocinho aqui e disputar um campeonato. Então por que você nunca rolou um Super Bowl
dessa lugar, não? O problema é que o pessoal tem olho grande. É dinheiro, meu amigo.
Aí,
o outro torneio Touchdown, pra entrar, sabe quanto é o investimento? Ó, pra entrar, quanto é que é? Passa um cheque de 20 mil. A gente vai bancar tuas passagens, viagens, não sei o quê, mas tem que passar um cheque de 20 mil aí. Aí é complicado. O Marins aqui se banca com o quê? Com o ingresso, tem uma bilheteria boa, tanto é que os norte-americanos vieram esse ano, graças aos jogos do ano passado, que a gente conseguiu botar 1.500, 2.000 pessoas, primeiro 3.500 no primeiro jogo.
Tem um marketing inteligente, melhor do que...
Dos clubes de futebol.
É. E conseguiu... Do Santo, melhor do que o do Santo, incomparavelmente.
Com certeza.
Acho que melhor que o do Náutico também, e o Sport conseguiu alguns avanços, mas...
Também não é
e ousadia, compara, não. Assim, em modernidade, do Marins acho que ainda é mais...
Mas atual, pelo menos.
É.
E aí a gente conseguiu
bancar. Dialoga com o público, como é a modinha agora, né? Dialoga.
A gente conseguiu bancar os norte-americanos e bancar financeiramente a temporada. Agora, o que aliviou mesmo essa vitória, meu amigo, foi ter que viajar pra Fortaleza.
Apoiou lá, né? Primeiro, né,
João? Era dinheiro. A galera tava nervosa, era com gastar dinheiro mesmo.
É, o desporto amador.
É, exatamente. É
isso aí, fica a torcida aí.
Eu gosto de Fortaleza. Ô, Celso, pra fazer uma justiça aí.
Termina aqui no lugar, para. Deu de alguém.
Quase perdeu todo mundo, filho.
Tá fechado,
só pra fazer a justiça aí, já que a gente tem uma incursão aí ao...
Vai ter Galvão hoje.
Tá perto. Já que a gente deu incursão ao surf e ao futebol americano...
Depois do que vocês fizeram com o Tirinho, não tem Galvão mais nunca comigo.
Vale o registro.
Tem uma camisa pra sortear ainda, viu?
Um santinho que boiou, é. Vale o registro do
tá esporte que
foi
lá,
campeão brasileiro de hockey, né? Durante a
verdade,
semana.
Verdade, é verdade. Conquistou pela primeira vez um campeonato brasileiro em anos consecutivos, 2013 e 2014. Pela primeira vez ganhou o campeonato nacional fora do Recife. Tinha sido campeão em 93, 97, 2010, 2013.
Cara, é um gigante. Não tem.
Plantão.
Plantão por isso. Plantão esportivo.
Foi o 11º título nacional do hockey de Pernambuco.
Como é que seria a vinheta de Cássio, hein? Cássio Zirpoli.
Aí... Tem um brasileiro atualmente que é desde os anos 70 e o português já tinha Taça Brasil, que agora está extinta de 66 e 67. Aí o português tinha 4 brasileiros, 80, 81, 98, 2000, e juntou com esse do esporte, ou seja, filha da adulto masculino, tanto fala feminino, adulto masculino, esse foi o 11º título nacional do hockey pernambucano. Um campeonato que só tem 3 times, Sport, Náutico e Português. Durante algum tempo teve, mas há vários anos, só 3 times disputam. São 3 turnos e de volta em cada turno, porque tem que se movimentar, para jogar. E se no futebol americano, que a gente tá falando que são 70 caras que jogam só no Marines.
No Marines, tem mais gente que joga em hockey em Pernambuco.
Exatamente, muito mais. Não, talvez não, porque tem gente de categoria mirim, foi, mas a luta é muito maior no hockey. Muito maior. E o investimento é muito menor e não tem jogo que
mas dê 2 mil pessoas. Mas é muito
mais tradicional. Não, mas tradicional, mas... O campeonato pernambucano existe desde
1959. É muito
mais tradicional. Bom, esse tradicional do hockey... Eu sinceramente não sei porque o Brasil...
Rapaz, você vai falar uma grande besteira.
Vou falar de novo. Eu não sei porque o Brasil, eu sei que é tradicional.
São dois esportes completamente diferentes.
Mas eu acho que está na hora do Brasil. Vai chegar a Olimpíada, o Brasil não vai nem disputar.
O hockey sobre patins, meu irmão, o hockey sobre patins, ele está em processo de tornar esporte olímpico. Ele já, inclusive, em 92, na Olimpíada de Barcelona,
foi, de exibição.
Foi esporte de exibição. Foi, a gente ganhou ouro. Então, meu amigo, pode voltar outra hora. Esse, como esse de grama aqui... Quem é que joga esporte?
Eu gosto de estar. Eu sabe que eu gosto de hockey de grama?
Hockey é só de gelo, mesmo.
O time da Argentina é feminino. O time da Argentina.
É que é só bolada.
Qualquer também. Um, meu amigo. Tu vai ver na Olimpíada.
Ó, eu defendo o seguinte: que Cássio mande mais alguma estatística aí pra gente encerrar, como todo programa esportivo, com o plantão falando.
Pronto, deixa eu fazer uma pergunta que ele sabe.
Cássio Zirpoli.
Deixa eu fazer uma pergunta. Com esse título nacional do esporte do hockey, Pernambuco, em todas as modalidades, tem quantos títulos nacionais?
Cássio Zirpoli.
No hockey?
Não, em todas as modalidades.
Tipo, masculino, feminino, adulto?
De qualquer modalidade, basquete. É. Basquete, futebol, sabe a resposta?
Ah, sim, na categoria adulto.
Quantas vezes Pernambuco foi campeão?
Vamos lá, tem 11. É porque eu não vou saber quantos no feminino. Eu acho que tem um...
Tu botar... Aí vai... A imagem é tu deitada na mesa rindo, mas vai lá...
Pelo conhecimento, mas não, é porque eu não sei quantos nacionais tem o feminino, mas eu acho que são 4. Não, 5. Acho que o português tem 2, o náutico tem 2 e o esporte tem 1.
16.
Mas eu posso ter enganado nesse número. Aí o basquete tem 1.
17.
É só adulto, né,
juvenil? Só adulto.
Tudo é juvenil também, meu irmão.
Hã?
Tu é juvenil também.
Não, mas vamos lá, adulto. Aí adulto tem um basquete
tem
feminino.
Basquete.
Futsal. O tem náutico um 76, a Taça Brasil de 76.
18.
Com handball, pô, handball, português é ex-campeão no handball, acho que feminino e bi no masculino.
24, 26.
Tem mais... É um gigante. O esporte de 87.
Tem, e a Copa do Brasil também.
A Copa do Brasil.
Aí já tem 2. Remo.
28.
Remo é guarnição que se canta. Mas né, aí, a galera, por exemplo, é difícil de ver, porque é tipo natação.
É, muitas provas.
É, muitas provas. Não só, né,
mas gente... esporte coletivo.
É, vamos fechando de esporte coletivo. Tem mais algum esporte coletivo aí?
Taekwondo.
Futsal coletivo.
Basquete.
Não, futsal ganhou só com nota 76. Vôlei nunca ganhou nada, não.
Meu, só fumo. É. Eu acho que é por aí, velho. Daí, metade é só com hockey.
Postzinho, jovem. Postzinho.
Fala post.
Eu fiz um post do hockey esse final de semana.
Mas pode ampliar, né?
Aí a gente vai passar 2 horas de programa mesmo, não?
Podcast 45 minutos de número 72 vai encerrando... Agora, depois de 1h33 de programa, galera, espero que vocês tenham gostado do novo formato e das novidades que a gente vai apresentando a cada semana. Um forte abraço a todos e até a próxima. Valeu, galera. Tchau, tchau.